Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos da audiência pública que debaterá temas relativos à crise financeira pela qual o Hospital da Santa Casa de Uruguaiana está passando. Registramos que esta audiência pública tem por objetivo proporcionar um amplo debate, assim como busca de soluções para esse problema que atinge toda a população uruguaianense. O Hospital da Santa Casa é o único da cidade e tem referência regional. Eu peço para a segunda secretária fazer a leitura do documento que originou a audiência pública.
Boa noite a todos. Senhor presidente, a vereadora Josefina Soares e o vereador Carlos Delgado, ambos da bancada do PP, requerem na forma regimental e com urgência que o artigo 2º da Resolução número 9, de 10 de maio de 2018, prevê, após aprovado pelo douto plenário, que esta Casa realize uma audiência pública no dia 8 de novembro de 2018, às 18h30, para tratar sobre a crise da Santa Casa de Caridade. Justificativa. Esta audiência pública tem por objetivo debater e informar a comunidade sobre todos os problemas e possíveis soluções para tentarmos resolver a situação que assola nosso único hospital. Uruguaiana, 30 de outubro de 2018, vereadora Josefina Soares, da bancada do PP, e o vereador Carlos Delgado, bancada do PP.
Está disponibilizada uma lista ali no início da sala, ali, uma lista de presenças, assim como uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Aí, aqueles que querem falar, depois já se inscreva, deixa escrito ali e manda pra, eles trazem para a mesa. Os inscritos poderão usar da palavra estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 3 minutos, e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Eu gostaria de agradeço a presença de todos nesta audiência, que é de fundamental importância, não só para esta casa, mas sim para a cidade de Uruguaiana. Eu passo a palavra ao vereador Carlos Delgado para que ele faça, registre a presença das entidades.
Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Assim como a vereadora explanou, agradeço a presença de cada um dos senhores, senhores vereadores, Santa Casa, os representantes do Conselho Municipal de Saúde, INCAR, Sindmercosul, Rádio América, Círculo Operário, Associação Sem Fronteiras, Associação Defesa do Consumidor, Sindi Saúde, 10ª Coordenadoria Regional de Educação, Defesa Civil Municipal, da Unimed, CIMERS, enfim, de todas as entidades, do pessoal do Mundo Uruguaiana, pessoal, todas as entidades que estão aqui presentes hoje para este espaço tão importante e que eu vejo que devemos ter mais espaços como este para levar mais informações para a comunidade do que os agentes políticos estão fazendo sobre o assunto, do que a Santa Casa, como é que a Santa Casa está trabalhando diante dessa crise financeira, que se agravou ainda mais nos últimos dias diante do fechamento do INCAR. Então, eu acredito que são espaços como este, de tamanha importância, que nós devemos utilizar para sairmos daqui com as informações corretas de que cada um, do que cada um está fazendo dentro das suas atribuições, da sua competência, para que nós, num prazo, médio prazo, tenhamos dias melhores na nossa Santa Casa de Caridade. Então, agradeço a presença de cada um de vocês e desejo uma audiência pública profícua para todos nós.
Eu chamo nesse momento, a palavra está nesse momento por 15 minutos para os representantes da Santa Casa, da Prefeitura Municipal e do Sindicato de Saúde. Eu convido agora para a palavra o administrador da Santa Casa de Caridade, o senhor Fernando Siqueira. 15 minutos para explanar todos os seus problemas de lá da nossa Santa Casa.
Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite e a oportunidade que a gente tem de explanar um pouquinho a situação da Santa Casa de Uruguaiana. Eu gostaria de iniciar dizendo que fui convidado a participar do quadro da Santa Casa de Goiânia em 12 de março. Na época, nós pudemos ter a oportunidade de entender o contexto da Santa Casa de uma maneira mais apropriada. E confesso que a minha vinda para cá, ela, de uma certa maneira, tinha um preparo para trabalharmos sem dinheiro. Porque quando se trata de Santa Casa, quando se trata de uma entidade que atua junto ao Sistema Único de Saúde, raras são as instituições que conseguem trabalhar com equilíbrio financeiro. O que me pegou no contrapé é a situação de trabalhar sem credibilidade. A Santa Casa de Uruguaiana é uma instituição hoje que ela não sustenta nenhum tipo de credibilidade com nenhum dos seus players, com nenhum dos seus parceiros em qualquer instância que existe. Obviamente que isso é em decorrência da questão financeira que tem, quando há um comprometimento de pagamento, de honrar os seus compromissos financeiros, e isso não acontece. Relatado esse rápido histórico, não é nenhuma novidade, eu acho que aqui cabe o risco de chovermos no molhado, em que qualquer instituição que atua com o Sistema Único de Saúde, nós estávamos conversando ali atrás antes do Dr. Oscar Blanco, existe um estudo da Federação das Santas Casas em todo o Brasil que constata que de cada R$100 de um custo hospitalar, o SUS remunera R$60. De cada R$100 de um custo hospitalar, o SUS paga R$60. Ficam R$40 em aberto. E nós estamos tratando de uma instituição tipo a Santa Casa de Uruguaiana, que hoje tem, de toda a sua lotação, 93% de ocupação do SUS. 93%. De qualquer produção, se eu somar 100 dessas produções, 9, quase 9 e meia, elas são para o SUS. E esse pagamento é responsável por 60% apenas do meu custo. Eu fico com outros 40% aberto. Não conheço nenhuma instituição hospitalar que tenha conseguido o seu equilíbrio sem ter se voltado para a saúde suplementar. Esta palavra refere-se a convênios particulares, convênios, operadores de convênio e particular, ou para a instituição de saúde. Nós temos um exemplo muito misto, conhecido de todos vocês, que é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Uma instituição superavitária, em que ela encontrou foco do seu resultado nas duas áreas, voltada para a saúde privada e voltada para a questão acadêmica. A Santa Casa de Porto Alegre, ela é uma referência sul-americana para transplante de órgãos. Isso aconteceu devido a ela mostrar a sua excelência nos transplantes no SUS. Hoje existem gente de todos os lugares que pagam e vêm com seu convênio para serem transplantados na Santa Casa, porque ela demonstrou excelência no procedimento em que ela faz. Hoje, esse é o nosso objetivo, buscando dentro dos tempos ali dos 15 minutos, o nosso grande objetivo é fazer com que essa dependência para com o Sistema Único de Saúde, que é de 93%, seja menor. Que nós consigamos encontrar o número de equilíbrio que seria o 60-40. Né? Esse é um número redondo, é um número mágico, mas que não necessariamente tenha que ser esse número. Mas que estejamos, que estivéssemos muito mais próximos do que isso e não os 93%. E 7, que é o que nós temos hoje. Quando eu digo isso, reiteradas vezes nós somos questionados se isso impacta em diminuir o SUS. A resposta é não. Por quê? A Santa Casa de Uruguaiana hoje, ela tem em torno de 65% de ocupação de todo o seu quadro. Vamos lá. A Santa Casa tem 4 salas cirúrgicas constituídas. Quantas em operação, Dr. Oscar? 3 pela manhã e 2 à tarde. Ou seja, eu tenho uma ociosidade. Por incrível que pareça, quanto menos eu fizer para o SUS, menor é o déficit da Santa Casa. E isso pode ser mostrado em números, em relatórios mensais. Eu tenho históricos de antes da minha chegada, em que em meses de greve, em meses de paralisação, o déficit da Santa Casa é menor do que é o normal, porque eu diminuo essa dependência de R$40 para pagar os R$100. Então, hoje, a Santa Casa ela tem espaço para aumentar convênios e particular, sem que isso, obrigatoriamente, diminua os atendimentos ao Sistema Único de Saúde. O déficit da Santa Casa ele é em torno, hoje, de 1,2 milhões por mês. Os senhores, imagine na casa dos senhores, nas empresas dos senhores, fechar um mês e nesse mês estar no vermelho em 1,2 milhões. e ter que decidir para quem deixar de pagar. Esses 1,2 milhões são divididos em duas grandes esferas. 800 mil que eu pago financeiro, aqueles 44 milhões que vocês participaram aqui há mais de um ano atrás, paga-se uma parcela de 800 mil daqueles 44 milhões. E a operação da Santa Casa, ou seja, para cada consulta que, um médico faz e eu devo remunerá-lo, para cada cirurgia que a Santa Casa faz, recebe do SUS e tenho que pagar, esta produção gera um déficit em torno de 600 mil reais por mês. Este é o rombo da Santa Casa. Eu acho que esse, em linhas gerais, é o contexto da Santa Casa. E, em linhas gerais, também é o projeto que nós temos para fazer com que a Santa Casa... Deixa eu fazer uma correção. Este não é um projeto que nós temos. Teve uma reunião recentemente que eu gosto de ser provocativo, quando eu digo assim: vocês podem trazer a empresa que for da escolha de vocês, vocês podem trazer o empresário que for da escolha, vocês podem trazer os executivos número um do Brasil na área hospitalar. Nenhum deles vai fugir da solução de aumentar e se voltar para a saúde suplementar. Nenhum. Existe uma máxima na gestão hospitalar que diz: SUS se gerencia custo, receita são com os outros convênios. Então, o que eu tenho do SUS lá dentro, não adianta trabalhar em aumento de receita do SUS. Não vai aumentar. Não vai aumentar. Eu não acredito num reajuste da tabela SUS que tem, em média, 20 anos sem reajuste. Quando a gente diz em média, é importante saber que algumas categorias da tabela sofreram reajustes, outras não. Mas, na sua média, nós temos 20 anos sem ter um reajuste nessa tabela SUS. Aí a gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, os reajustes e a inflação que teve nesses 20 anos. Então, eu desafio qualquer outra solução que não seja mágica, que seja operacional e viável, diferente de ter um atrativo maior para a atenção suplementar. A segunda resposta que se faz, e aqui eu me faço valer dos tempos de consultoria que eu fazia antes de vir para cá, porque estou um pouco mais distante do centro de Porto Alegre, né, do centro do estado. Então, eu posso dizer que eu conheço alguns hospitais do estado e alguns da região sul de Santa Catarina. Na maioria deles, a solução é a mesma. Né? Alguns têm alguma outra característica, que é uma remuneração, uma cobrança indevida em relação ao SUS, que pode ser aumentado, que não é o nosso caso. Mas, invariavelmente, a solução é aumentar a saúde suplementar. Só que, na maioria deles também, não existe público para isso. Não adianta eu ir numa cidade dizer que tenho que aumentar a saúde suplementar e não tem cliente para a saúde suplementar. E essa não é uma característica da cidade uruguaiana. A maior operadora da saúde suplementar do município, uma cooperativa médica, tem em torno de 9 mil vidas. E, por favor, quem tem mais conhecimento de mim pode me corrigir, doutor Oscar, se for o caso. Para meu conhecimento, é em torno de 10% da população, 130 mil habitantes, 13 mil vidas. Obrigado, ajudou na minha defesa. São 13 mil vidas de cooperativa médica, estamos falando da Unimed, aqui da cidade. E também me corrigir, doutor Oscar, as maiores rubricas de custo da Unimed é para pagar para outras Unimedes com a irmã e remunerar, devolver ao SUS. Por quê? Porque os beneficiários da Unimed são atendidos em outros locais que não aqui na cidade. Eu tenho um hospital, eu tenho serviços que podem ser prestados, mas eu não tenho credibilidade para que o médico do seu consultório mande esse paciente na Santa Casa e não tenho credibilidade para que o paciente se sinta confortável em, ao pagar com a sua carteirinha, busque a Santa Casa de Uruguaiana. E essa receita qualificada está saindo de Uruguaiana. E o SUS fica aqui. Desde que eu cheguei, eu me deparo com uma realidade. E aí, gente, é a essência da palavra cultura. A palavra cultura nada mais é do que replicar no macroambiente as atitudes e posturas individuais. As posturas e atitudes individuais de Uruguaiana são: Santa Casa é para o SUS. Saúde suplementar convênios não é em Santa Casa. População pensa assim, funcionários pensam assim, médicos pensam assim e a gestão da Santa Casa pensa assim. A população pensa assim: há duas semanas atrás eu deixei meu carro para revisão. O dono da oficina não sabia que a Santa Casa de Uruguaiana atendia convênios. Não sabia. Ele me registrou que a esposa dele teve que ter um parto e ele pagou particular, sendo que ele tem convênio. Quando eu digo, assim, gente, por favor, não é crítica e não estou passando nenhuma responsabilidade para ninguém, mas é uma constatação. E eu vou ser provocativo, vou deixar a gestão por último, tá? Médico. Quando o médico precisa internar um paciente seu por um convênio, e ele pensa, poxa vida, no segundo dia, no terceiro dia, em que eu precisar avaliação de um outro especialista para esse meu paciente, eu vou penar para achar um especialista neste meu convênio. Enquanto que para o SUS eu tenho toda uma grade montada, paga pelo hospital para atender. Então vamos internar pelo SUS. Quando o funcionário da Santa Casa tem um paciente na sua frente para entrar por um convênio, para quantas ligações ele tem que fazer para achar um profissional que atenda por aquele convênio? Enquanto que em um minuto ele interna pelo SUS, porque eu tenho uma grade montada pelo SUS. E a gestão da Santa Casa, ela tem à disposição de todos esses players profissionais pelo SUS e não consegue montar pelos convênios. Eu remunero de uma maneira diferente pelo SUS, mas não consigo remunerar pelo convênio. Não tenho nenhuma grade médica em que eu digo assim, olha, senhor, se for para esses convênios que é vantajoso para o hospital, eu complemento, portanto, nenhum. Pelo SUS, todos recebem um complemento, porque eu tenho uma obrigação para atender pelo SUS. Então, se vocês me permitem, existe uma cultura montada, um desenho, uma fórmula montada para que eu tenha déficit. Essa cultura, essa fórmula é incentivar o SUS. SUS é Santa Casa. E saúde suplementar, outras receitas qualificadas, estão fora daqui. Então, existe esse desenho com que nós estamos trabalhando. Não é em um dia. Gente, eu vou me fazer valer dos anos de estudo, né, e trazer um pouco da teoria. Isto é da base acadêmica. Grandes escritores dizem que o tempo que se levou para ter um cenário ruim, um cenário não vantajoso, é o mesmo tempo necessário para reverter. Há quanto tempo vocês presenciam a Santa Casa? Eu cheguei aqui 8 meses. Há quanto tempo vocês presenciam isso na Santa Casa? Será que a gente vai conseguir resolver isso aí? Eu estou aqui há 7 meses. Não vai ser eu ou qualquer outro no meu lugar, não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos. Hoje nós temos uma realidade diferente. Hoje nós temos uma realidade em que os atendimentos de convênio já estão maior. Nos últimos 2 meses nós ultrapassamos a barreira de R$1 milhão em faturamento de convênios. Isto é a solução? Não, porque na verdade isso nada mais faz do que diminuir o meu déficit. Ou seja, eu deixo de dever menos. Não significa que eu estou pagando mais. Eu deixo de dever menos. Eu devo imposto, eu devo médico, eu devo funcionário, eu devo fornecedor, eu devo prestador de serviço, eu devo materiais e medicamentos, eu devo tudo. Então, quando eu diminuo o meu déficit, enquanto eu não alcançar o equilíbrio, eu só deixo de dever menos. Ainda não consigo pagar em dia tudo isso. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estaria aqui preparado para falar a noite toda, mas temos um material para apresentação. Eu não estou adaptado a esse tipo de reunião. Eu posso ficar aberto para nós continuarmos com respostas, questionamentos. Posso passar por uma apresentação que pode se tornar muito maçante. Ou podemos... Eu acho que cabe uma observação, se me permite. Não tem nenhum cronograma do que eu havia falado. Posso estar errado ao dizer que a provocação desta audiência se deu com o fechamento da cardiologia. Mas vou ousar dizer que foi isso. Não existe a conduta que estamos adotando neste momento, e não temos nenhuma pretensão de acertar em 100% das vezes, muito distante disso, mas o que nós temos e o que está ao nosso alcance é de sermos justos. Não existe nenhum setor que deliberadamente esteja sendo privilegiado dentro da Santa Casa Uruguaiana. Nenhum setor. Com este cenário igualitário, ou seja, todos estão em atraso, alguns serviços conseguem constituir as suas receitas de outra maneira. Alguns serviços, a Santa Casa consegue preencher as lacunas com outros profissionais, mas nem todos os serviços acontecem isso. Vamos lá. Eu tenho um médico a menos. Vamos usar como exemplo notícias que vocês estão mais adaptados aqui em Uruguaiana, né? Eu tenho um determinado médico que não vai mais fazer parte do plantão da UTI adulto. Mas eu tenho outros 7, 8 médicos que daqui a pouco, conversando, quem sabe, vão fazer um esforço para não fecharmos, aumenta a sua carga horária. Legal, então a gente continua com o serviço, né, esticando mais um pouquinho essa borracha. E nós vamos esticando. Alguns serviços, eu não tenho essa moeda de troca. Vamos entrar na cardiologia. O principal serviço, o principal procedimento terapêutico da nossa cardiologia se chama hemodinâmica. O profissional que faz a hemodinâmica é apenas um, é o Dr. Fábio Mota, com uma qualidade técnica reconhecida dentro da cidade de Uruguaiana e fora dela. Quando esse médico, a quem eu devo, do jeito que eu devo a todos os outros médicos, e por favor, aqui eu gostaria de fazer um alerta de um incômodo pessoal, apenas um entendimento. Me permita, doutor Oscar, que é o representante médico aqui da nossa mesa. Doutor Fernando Tarragó também, mas eu acho que está aqui como vereador, né, doutor? Como, o senhor está como vereador ou como médico? Como médico. Me permita, então, os dois médicos que estamos aqui na mesa, além do doutor Mocelin, que está ali na plateia. Nós não estamos há 8 meses ou há quase 1 ano sem pagar médico. A frase correta não é essa. O município, há 4, 5 meses atrás, nos repassou 800 mil. 800 mil que foi repassado para médico o mês passado. Na verdade, todos os meses nós pagamos uma parcela pequena do que deveria ser pago. Do montante, um mês eu pago 20%, o outro 30%, o outro 40%. O somatório dos valores que não são pagos somam quase 8 meses que eu deveria ser pago. Não sei se isso ficou bem claro. Certo? Então, seria correto eu dizer assim, ó, está devedor quase ou mais de 8 meses em relação ao médico. Não que eu tenha ficado 8 meses sem pagar. E isso vale também para funcionários. Me ajuda, Renato. Funcionários têm 30% de março em aberto. É isso? Abril, quitado. Maio, junho, julho, agosto. Aí eu tenho percentual de agosto também. 30% de agosto. Então, assim, também não tem tantos meses, mas são parcelas que ficam para trás e eu fico um tempo sem pagar. Certo? Na cardiologia, a minha interpretação é, além do Dr. Fábio Mota, que muito provavelmente não consegue manter os seus recebimentos com o que estava... Imagino eu que ele, sendo médico preparado para ser um médico intervencionista, um cardiologista intervencionista, que atua na maioria dos seus tempos fazendo hemodinâmica, e quando, para quem ele faz, não o paga, ele precisa achar uma forma alternativa de ter suas receitas. Afinal de contas, por mais que ele seja médico, ele tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar as contas dele, e muito provavelmente ele está nesta forma alternativa de ter as suas receitas. E com isso, eu, Santa Casa, não consigo ter um outro médico para cobrir o que ele está fazendo. E aí nós estendemos isso da hemodinâmica, para não tratar de um médico específico, nós estendemos da hemodinâmica para a UTI coronariana, nós estendemos isso também para os cardiologistas, diferentemente de outro serviço. Mas, gente... A cardiologia ela não é muito diferente dos outros serviços. Quando eu usei como exemplo a borrachinha que está espichada, até quando vocês acham que essa borrachinha chamada UTI NEO aguenta? Até quando essa borrachinha chamada UTI adulto aguenta? Algumas dessas borrachinhas já estouraram e vocês nem sabem. Nós estamos há mais de 30 dias sem a disponibilidade da grade clínica lá dentro do hospital. Então, nós temos médicos de outras especialidades internando pacientes que entram no pronto atendimento para que deveriam ser para a grade clínica. E assim com alguns outros serviços. Então, esta borrachinha, ela muito provavelmente está no limite de muitos serviços. E talvez a da cardiologia rebentou. Ela não, a cardiologia não é diferente. Sabe? E eu não tenho nenhum tipo de receio em tratar da cardiologia. O que eu gostaria de trazer é que a cardiologia ela não tem um tratamento diferente da Santa Casa. Do outro ponto, acredito que a solução não deva ser buscada somente para cardiologia, porque uma solução para cardiologia hoje representa o fechamento de outro serviço na semana que vem. O nosso problema, e acredito que o intuito dos senhores nessa reunião, é a crise da Santa Casa, como um todo. Me ajudem. Eu acho que era isso, como um apanhado geral do serviço.
Gostaria de fazer o registro também do presidente da UAB, Dr. Maurício Blanco, que estava aqui presente conosco. Passo a palavra, então, para o nosso secretário da Fazenda, Valdir Vênes, representando o prefeito municipal. Antes, secretário, quem quiser se inscrever, e é bom que faça o quanto antes para poder se manifestar também, aquela moça lá no fim, a Adélia, está passando a lista para se inscrever, quem quiser se manifestar depois. Obrigado.
Inicialmente, minha boa noite ao presidente Irani, em eu cumprimentando, sinto-se todos os demais nobres vereadores cumprimentados, em cumprimentando em especial vereadora Zuma, vereadora Josefina, sinto-se todas as senhoras presentes aqui cumprimentadas. Meus cumprimentos a todos os representantes já nominados pelo vereador Carlos Delgado, as entidades aqui representadas nessa convocada reunião, e que, em especial aí ao Fernando Siqueira, o gestor da Santa Casa, com quem nós temos privado e debatido essa situação dramática, podemos dizer, da situação financeira da Santa Casa. Como cidadão em Uruguaiana, já convivendo aqui há 32 anos, a gente já ouvia falar de crises na Santa Casa, já tinha conhecimento, participava como cidadão, como comunidade, e sempre preocupados com várias repetidas crises. Mas nunca então havia me deparado sentindo e convivendo com a situação real. E isso eu passei a ter a oportunidade de convívio a partir de 2 de janeiro de 2017. Desde quando, então, tive o convite para ser o secretário da Fazenda, pelo prefeito Rony e prefeito Carus, e passamos a nos debruçar e conviver com esses números preocupantes financeiramente. Não fossem tão preocupantes os números que nós administramos no dia a dia da Prefeitura Municipal, todos os senhores são sabedores, tenho sido bastante repetitivo para ser esclarecedor, para ser transparente em levar esses números à comunidade, a quem nós temos a responsabilidade de ser transparentes e prestar conta, nós recebemos uma prefeitura quase falimentar. Uma prefeitura que nos apresentava para 2017 um orçamento de 229 milhões e uma dívida de 200 milhões. Então, os senhores imaginem, se eu tivesse todo o dinheiro, pagasse todas as dívidas, me sobrariam 29 milhões para tocar o ano de 2017. Nós conseguimos, ao longo desse período, fazer uma engenharia financeira, levar adiante, e superamos 2017, superamos os números, realizamos 232 milhões, então com superávit acima do previsto orçamento que era lá para 2017. Nessa realidade de números, nós já nos deparávamos lá em janeiro com a situação da Santa Casa pedindo socorro. A gestão anterior já não passava valores de compromissos assumidos com a Santa Casa dos meses de novembro, dezembro e janeiro, e que já, então, o Dr. Velo, como provedor naquela situação, procurava o prefeito Rony, nos procurava e nos colocava em situação para que nós regulássemos e regularizássemos aquela situação financeira. Conseguimos já no mês de fevereiro cumprir o compromisso que estava pendente, e a partir do mês de fevereiro, nós conseguimos ao longo do ano os compromissos que tinham sido assumidos por convênio com a Santa Casa, repassar rigorosamente em dia, né, que era um convênio na época inicial de 290 mil, ele foi com valor de 290 mil nos meses de janeiro e fevereiro. Eles foram readequados do mês de março até o mês de outubro de 2017 em 250 mil. No mês de setembro de 2017, toda a comunidade é sabedora, foi ativada a UPA, né, que com recursos específicos do governo municipal, porque nós temos o compromisso do governo federal nos repassar recursos e o governo do estado também. Só que nós assumimos uma UPA que ela nos custa em torno de, arredondando um pouquinho para cima, em torno de 500 mil reais mês. O governo do Estado, desde só, esse ano, nos passou dois suportes financeiros. Desde o mês de março não nos repassa nenhum valor. Que teria que repassar 75 mil mensais, que é insignificante, mas não repassa desde o mês de março. O governo federal vem nos repassando em torno de 120 mil, né, mês, esse recurso tem aportado. Os demais, em torno de 350, 370 mil reais, saem dos nossos recursos livres, com muita dificuldade, mas digo aos senhores que a UPA é administrada por uma entidade terceirizada, pela Silva Escopel, e os nossos compromissos estão rigorosamente em dia, tá, com relação à UPA todos os meses. Com relação à Santa Casa, nós repassamos no ano de 2017 um montante de R$ 4.917.013,02. Nesses repasses, ele tem um convênio que atende o pronto-socorro, esses 180 mil que eu falava aos senhores, 290, 250, e após a UPA, 180 mil, até o dia 31 de outubro, agora presente. Valor já repassado, referente ao mês de outubro, ontem. Nós depositamos o valor da Santa Casa ontem. Além dos valores do pronto-socorro, que atende linha amarela e linha vermelha, para quem é da saúde aí, que não é meu caso específico, entende muito melhor, nós repassamos ainda valores referentes à clínica renal, que são recursos repassados pelo governo federal, mas que aportam, via Prefeitura Municipal, também para a Santa Casa. E, a partir do mês de abril de 2017, foi feito um convênio firmado com a Santa Casa com relação às cirurgias eletivas. Então, se repassa valores que estão tabulados num máximo de 34 mil para anestesiologia, 42.500 para cirurgias eletivas, 31.762,50 para videolaparoscopia. E temos também repasse para o banco de sangue com relação a serviços prestados, comprovados, se repassa aquilo que nos é apresentado. Esses valores, todos eles, lhes digo que está rigorosamente em dia. Então, no ano de 2017, foram repassados valores médios de R$ 409.751,09. Até a presente data, 2018, nós já repassamos para a Santa Casa R$ 5.164.991,48. Isso considerando o valor que repassamos ontem do pronto-socorro, uns 180 mil. Nesses valores de 5 milhões, esse somatório de 5.164, nós já repassamos dois valores que chamamos de valores de subvenção. Valores que foram apresentados passando pelo Conselho Municipal de Saúde e, na sequência, pela aprovação dessa casa, né, os nobres vereadores todos aprovaram essa autorização. No mês de junho nós repassamos 800 mil. Agora, no mês de outubro, nós repassamos mais R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão veio de débitos que o governo do estado tinha com o município. Eles fizeram uma ponte, como se estivessem quitando R$ 1 milhão para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, mas nós tínhamos o compromisso, assumimos o compromisso, prefeito Rony, prefeito Caruso, assumiram esse compromisso de repassar a título de subvenção para a Santa Casa, e já foi feito esse repasse. Nós repassamos, a data exata não lembro, mas foi entre o dia 15, dia 5 e dia 10 de outubro, com compromisso e um plano de pagamento a médicos que a Santa Casa já prestou conta, já passou pelo Conselho de Saúde também essa prestação de contas, tá, dentro daquilo que foi combinado. Eu venho me debruçando com a situação mais dramática da Santa Casa agora nos últimos meses. Nós tivemos no mês de junho, quando houve aquele desespero que foi repassada essa subvenção, é porque nós estávamos numa... Era uma sexta-feira, me marcou porque eu estava fora da cidade naquele momento, eu representava o prefeito numa solenidade lá em Alegrete, eu voltava quando o prefeito me pegou por telefone, me colocando em situação que estava com o pessoal da Santa Casa, e tinha que ser repassado no mínimo R$800 mil, aquele compromisso, porque nós estávamos numa sexta-feira com uma ameaça de fechar uma UTI neonatal no domingo, com 8 crianças na UTI. Senhores, imaginam. Ele me pegou na estrada, era em torno de 18 horas. Então, naquele momento, se conversa, olha, bata martelo que nós vamos ter que correr atrás e vamos lá. Voltou para a reunião, realmente foi aportado, teve todo o trâmite, que todo recurso para sair da prefeitura, para sair lá da fazenda, tem que ter todo esse caminho. Conselho Municipal de Saúde, Câmara, o convênio, enfim, e acima de tudo também nós ajustarmos o nosso orçamento, porque se não era previsto o orçamento, não estava em LOA desse ano, nem está para o ano que vem. São despesas totalmente extras. Lá se fez isso, com R$1 milhão também. No dia 1º, as coisas se alongaram, no dia 1º de setembro, um sábado, a mesma situação. No decorrer da semana, na quarta, quinta-feira, foram reuniões sucessivas, e a mesma situação. Vai parar tudo na Santa Casa, porque os médicos não recebem há tanto tempo. Lá estava o Fernando, estava o José Luiz, que é o financeiro, levantamos alguns números, quanto preciso. Se chegou um termo assim, olha, com 2 milhões nós apagamos o incêndio agora para resolver esse problema. Eu fui voto vencido pela minha capacidade financeira, que eu tenho obrigação de dizer para o prefeito, pode ou não pode, a decisão é dele, logicamente, e eu digo, prefeito, não tem como bancar mais 2 milhões para Santa Casa, só me quebra. E vai Froch e ele resolveu bancar. Nós vamos botar porque saúde é prioritário, vamos ter que tirar de outras situações, de outros planejamentos que nós temos, é calçamento, é recapeamento, mas vamos botar para salvar vidas. Decisão tomada, decisão respeitada, levamos adiante. Esses 2 milhões ficaram prometidos para serem repassados em 4 parcelas de 500 mil. Essa semana, ontem, né, doutor Tarragô, foi aprovado... Terça-feira, foi aprovado esse repasse. Aprovado o repasse, voltou para Santa Casa apresentar o plano de trabalho, que já tomei conhecimento que apresentaram hoje, para firmar o convênio, que nós vamos correr a partir de amanhã para tentar repassar, se não amanhã ainda, que vai ser difícil, na segunda ou terça-feira, os primeiros 500 mil, de um valor aprovado de subvenção de 1 milhão, que foi aprovado ontem, e o próximo 1 milhão a ser aprovado vai entrar, logicamente, mais possivelmente na virada do ano. Mas tem esse compromisso. E uma situação só, que era específico para pagamento dos médicos, essa situação. No dia, 15 dias atrás, eu venho me reunindo com o Fernando, que a gente tem, felizmente, um bom relacionamento funcional e pessoal. E nós fomos lá na Santa Casa, nos abriu os números para dar situação, porque ele tinha nos trazido um pedido que aumentássemos esse valor para o pronto-socorro no novo convênio, que estava vencendo e venceu dia 31 de outubro agora, passássemos para 360 mil. E por que 360 mil? Porque ficaria o encargo da prefeitura, a seriedade, como ele colocou, que a falta de credibilidade é um problema que ele enfrenta, que nós teríamos uma credibilidade de bancar pronto-socorro área amarela e vermelha, a UTI NEO e a UTI adulta, e mais obstetrícia. Me deu mais uma vez um nó, porque de onde eu vou tirar mais 180 mil, Fernando? Entre reuniões vai e vem, chegamos a um consenso de 288 mil reais para esse novo convênio. Dessa forma, ficou conveniado que a prefeitura vai bancar a UTI NEL e a UTI adulta, mais a linha amarela e vermelha. E a obstetrícia, o Fernando diz, eu me viro por aqui, vamos resolver. Então, dessa forma, a partir de novembro, nós já vamos passar um novo convênio de 180 para 288 mil reais, atendendo essa nova situação. O que preocupa é que nós nos sentimos muito pressionados como ente municipal, o executivo, porque a gente sabe da responsabilidade pública que o ente público, que a prefeitura tem com relação à saúde. Mas, por outro lado, é muito desgastante essa relação, porque nós não podemos a todo momento estar tentando cobrir lacunas de um setor que tem uma vida própria, uma vida individual de administração e gestão. Não tem como. Nós não temos, não queremos intervir, não temos essa pretensão. Acho que a Santa Casa tem que andar pelas próprias pernas, administrar suas necessidades, suas dificuldades, tá? Mas, por outro lado, nós temos essa responsabilidade pública, sim, e é muito difícil de poder cobrir toda essa lacuna. Então, vejam, senhores, que esses números que eu lhes trago, tá, do aporte de acumulado de janeiro de 2017 a outubro de 2018, perfazem R$ 10.082.004,50. Tá? Valores estes que são bem aplicados, são justos, mas que privam, principalmente, esses R$ 3.800.000 de subvenção, farão muita falta no nosso orçamento para nós cobrirmos outras responsabilidades e outras necessidades que a comunidade tem. Porque a comunidade está gritando diariamente para recapeamento, para iluminação, para o emboeiramento, enfim. Tá? E nós temos compromisso com a educação, com a nossa saúde, os nossos postos, nossas dificuldades, e esse é um recurso que está correndo para um setor que está sendo bastante deficitário, e aqui eu não entro no mérito da questão de gestão, de análise nenhuma, tá? Me sinto incompetente para isso, e respeito muito o que foi explanado aqui para o Fernando, que é quem está lá sentindo o fio da navalha no dia a dia da coisa. Mas é uma situação bastante difícil, e que eu venho à luz aqui na função de secretário da Fazenda, de quem está vivendo sistematicamente essa situação. Então, estou muito acompanhando para e passo a situação, é minha função, a minha responsabilidade, nós temos discutido, tá? Mas que nós não podemos trazer para a nossa alçada essa responsabilidade, tá? E trazer à luz da comunidade esses números, que vocês veem que eles são os números bastante significativos. Tá? Eu quero aqui já me adiantar, dizendo que nas conversas que nós tivemos, nas discussões, no bom sentido técnico, com o Fernando e com o Zé Luiz, há algumas contestações que ele pode até rebater, que diz, o que é repassado para a clínica renal, que é em torno de 120 mil mês, não é da prefeitura. Eu discordo, porque, embora seja repasse federal, é da prefeitura e passa pelo nosso orçamento, sim. Tá? Então, é nessa situação que a gente coloca. Eu me coloco à disposição na sequência para algum questionamento com relação ao que foi colocado. Espero ter sido um pouco claro nessas colocações e continuo à disposição.
Obrigado, secretário.
Aqui.
É muito importante seus esclarecimentos. É, gostaria de registrar também a presença do secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, José Clemente, Dr. Francisco Valls, ex-vereador Rogério de Moraes e o Biosul.
É... Vamos chamar agora, né? O presidente do Sindi Saúde, Renato Correia, para que possa explanar o assunto que ele trouxe para falar hoje conosco.
Uma boa noite a todos, senhor presidente Irani, demais vereadores presentes, autoridades, convidados, meus queridos colegas da Santa Casa que estão presentes e a todos que foram aqui nominados pelo protocolo. Agradecer também e parabenizar a vereadora Josefina Soares e também ao vereador, os proponentes, Carlos Delgado, proponentes por esta audiência pública de hoje à noite. Muito importante que, neste momento em que estamos vivendo em termos de Santa Casa, e principalmente a situação que se encontra os profissionais e também os trabalhadores que desenvolvem a sua atividade no hospital, se fazia necessário não só a nossa presença, mas também trazer alguns aspectos que, entendo, são muito importantes. E gostaria desde já de agradecer ao secretário da Fazenda do município, também ao senhor prefeito, de todos esses aspectos financeiros que ele acabou de colocar aqui, que nós aprovamos no último dia 31 de outubro aqui no Conselho Municipal da Saúde, de Saúde, a qual eu sou também o seu presidente. E tem sido assim ao longo do tempo, né? Sempre que vêm os projetos, as propostas, de nós em parceria aprovarmos, no sentido de que se faça uma tentativa sempre de melhorar este aspecto, que eu chamo de aspecto precário, que estamos vivendo na nossa Santa Casa, com os trabalhadores e com os profissionais que lá desenvolvem as suas atividades. Alguns aspectos que eu quero pontuar aqui e que entendo são importantes, e no final quero deixar uma proposta, porque acho que é no momento como este que tem que se buscar saídas, né, para se salvar uma instituição que é centenária e que antes de nós já tiveram outros que por ela trabalharam, para que ela se mantesse até hoje prestando um trabalho com qualidade e atendendo bem a sua comunidade, que isto é muito importante. E um dos aspectos que eu trago aqui e que tem que ser do conhecimento de todos e que é muito importante é como nós vamos implementar uma saída para a Santa Casa para que ela, no mínimo, cumpra aquilo que ela tem com o Estado, que é um contrato que tem procedimentos, tem aspectos quantitativos e qualitativos. Por que eu digo isso? Eu sou membro titular da comissão que avalia a cada 3 meses a contratualização, ou seja, o contrato do Estado com a Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Até hoje, a Santa Casa conseguiu apenas chegar a 85% do seu contrato. Se chegasse a 90% do cumprimento do contrato, nos aspectos quantitativos e qualitativos, não teria nenhum desconto, não teria nenhum valor retido. E nesse aspecto, o Estado tem sido tremendamente competente. Na hora de descontar, ele é imediato. Na hora de retirar, ele é imediato. Ele é lento para pagar, mas extremamente rápido e eficaz para cobrar. Então, esses são alguns aspectos que são importantes e que nós temos que começar a trabalhar no sentido de melhorá-los. Porque temos na cidade excelentes profissionais, temos equipes excelentes que podem ajudar a recuperar isso. O município está fazendo a sua parte com muita competência e conforme aquilo que o prefeito Rony se comprometeu conosco ainda na sua campanha eleitoral. Aprovamos agora, no dia 31, um aumento de um valor que havia sido reduzido, né? Esse foi um debate muito sério que a gente teve, inclusive, com a secretária Thaís, que conseguiu o seu intento, que era diminuir o repasse da Santa Casa de 250 mil, ela queria para 120. E depois de muita conversa, de muitas reuniões, até a participação do Dr. Fernando como vereador e também com a provedoria, conseguimos que se chegasse a 180. Acho que evoluímos, conseguimos agora chegar a 288 mil reais. Isso é importante. Os repasses, aprovamos agora também na última reunião do dia 31 de outubro, mais 1 milhão para o hospital, que vai ser repassado em duas parcelas de 500 mil. Uma agora em novembro, né, secretário? E uma outra em dezembro. Lá em janeiro, já está na pauta do conselho, vamos discutir já em cima, à luz do novo orçamento, mais um repasse de 1 milhão para Santa Casa, novamente em repasses de 500 mil em janeiro, mais 500 mil em fevereiro. Então, neste sentido, é que se está se trabalhando. Mas agora eu quero trazer aquilo que é a função e o que a Santa Casa vai ter que fazer. Que essa não é uma função minha, esta é uma função dos seus administradores, dos seus gestores. E eu vou aqui pontuar alguns aspectos, e sei que nós vamos ter a excelente colaboração, por exemplo, do Dr. Oscar, que tem pleno conhecimento de todos os dados que acontecem no hospital, e ele sabe e vai nos ajudar, se assim os gestores compreenderem e entenderem. Não é possível que a Santa Casa continue trabalhando sem dificuldade com os aspectos de gestão que ela adota hoje. Isso tem que mudar. Se não mudar, não vai adiantar. O município vai cansar de contribuir, a comunidade já está cansada de contribuir e os trabalhadores estão indo embora. O modelo de gestão administrativa é que precisa ser mudado em todos os seus aspectos. Porque da forma que está, não vai se recuperar o hospital. Vou dar alguns exemplos aos senhores. Eu cheguei em Uruguaiana em 2003. Não existia no hospital a figura do gerente. Não existia a figura de diretorias. Existia uma provedoria e uma administração que administrava. Não existia esses aspectos, não existia estas figuras. Isso é um dos problemas que está precarizando e dilacerando a Santa Casa financeiramente. Isso são aspectos que têm que ser urgentemente mudados. O aspecto de gestão administrativa, o modelo tem que mudar. Ele hoje é um modelo que não serve mais. Nós tivemos aqui, há 8 anos atrás, uma assessoria do Dr. Rogério Pires, administrador do Grupo Conceição. E, na época, se instalou um grupo de trabalho que olhava todos os aspectos financeiros, despesa, o que, que se gastava, o que, que se precisava de medicação, de alimento, de insumos, de equipamentos. E, naquela época, se reduziu, porque ali já existia um gargalo financeiro que estava levando a Santa Casa para uma crise novamente, a crise de 2003-2004. Dali em diante, o hospital se reergueu e conseguiu andar um bom tempo sem crises financeiras, sem aspectos negativos. Exatamente com esse... Tinha um grupo de 20 pessoas que se reunia mensalmente e fazia todo o levantamento. Hoje, nós temos momentos em que chega a se gastar mais de 1 milhão em insumos e medicamentos. Esta é uma situação que tem que ser revista. Isso não está correto. Isto não é certo, não está certo. Isso tem que ser revisto, principalmente num hospital que atende 90% SUS. Entendemos também que há necessidade de se rever alguns aspectos. Aqui o secretário muito bem colocou a questão do repasse, por exemplo, das cirurgias eletivas. Eu recebo, agora nos últimos 2 meses não tenho recebido, o último que eu tenho é setembro. Nós temos procedimentos totalmente zerados, que estão contratados, estão no convênio com o município e que não aconteceram nenhuma cirurgia, de janeiro até setembro. Precisava-se fazer 5 procedimentos, nunca aconteceram. O máximo que a Santa Casa conseguiu receber deste contrato se chegou a 50% do valor total, porque no aspecto dos quantitativos não conseguiu alcançar e não conseguiu cumprir. Claro que nós sabemos que muito desses aspectos se dá pelo atraso salarial, pelo não pagamento dos médicos, não pagamento de trabalhadores, isso acarreta todos esses problemas que estamos vivenciando aqui e que são importantes. Quero trazer também um dado a esta casa que acho que é importante. A Santa Casa, embora com valores retidos e com esse déficit que se diz que é de 1 milhão, que eu acho que tem que ser melhor visualizado para se ver a realidade, ela recebeu em 2017, senhores vereadores e assistência, 20.742.756,50 reais. Esse foi o valor que o hospital recebeu no ano passado do Sistema Único de Saúde, da Secretaria de Saúde. Agora, em 2018, nós não temos ainda os números de novembro, mas a Santa Casa já recebeu 16.025.723,70 reais. Isso já está, esses valores que eu estou colocando aqui, está no relatório do Estado. Se chegar lá no site da Secretaria da Saúde, ali em relatório de pagamentos, e lançar o CNPJ da Santa Casa, os senhores visualizarão todos esses valores da qual eu falei aqui. Todos esses valores, este último que eu dei de 16 milhões, isso já são aspectos, valores que já foram pagos. A Santa Casa já recebeu. Então, quando eu digo isso, eu digo que a relação de gestão tem que mudar. Não é possível, com todos esses valores, nós ainda estarmos aqui com os trabalhadores que testemunham o que eu estou dizendo, nós ainda não recebemos a totalidade do salário de março, nós estamos em novembro, recebemos apenas 50% do salário de setembro e já estamos com 100% vencido de outubro. E já estamos hoje a 7, a 8 de novembro. Estamos há 20 e poucos dias de receber, de ter que ser realizado o pagamento da primeira parcela do 13º, que é no dia 30 de novembro. Todos os trabalhadores que voltaram a trabalhar agora, a partir do dia 1º de novembro, não receberam as suas férias de outubro e ainda também de setembro. Essa é a situação que se encontra os trabalhadores. Para o nosso alento, e estou aqui dando em primeira mão aos meus colegas e a esta casa, esta semana, depois de um vergonhoso período de omissão e conivência do nosso judiciário, da nossa vara do trabalho, finalmente, há quase um ano, saiu a sentença esta semana do nosso processo, que nós entramos em dezembro do ano passado, que não foi na sua totalidade, mas veio em parte, e já comunico aqui ao administrador, já prevê multa pelo não pagamento dos salários no 5º dia útil. Então, a partir de agora, os atrasos salariais serão embutidos de juro e multa em função dos constantes atrasos. Decisão da juíza doutora Laura, da 2ª Vara do Trabalho. Aqui quero fazer um registro, parabenizar ao meu vice-presidente, Rogério de Moraes, que é o nosso responsável pelo jurídico do sindicato, juntamente com o doutor César. Graças ao brilhante trabalho deles, nós conseguimos chegar a quase um ano depois nesse resultado. Já comunico também, vamos recorrer, porque nós queremos o dano moral. Nós não vamos abrir, nós vamos ao tribunal. Já conversei hoje com o Rogério, já conversei com o doutor César e já autorizei eles. Vamos recorrer. Nós queremos ganhar todo o processo. Ela deu em parte, nós vamos buscar o recurso, porque entendemos que tem um dano moral a ser buscado aí coletivo. Isso é obrigação nossa fazer. Então, diante desses números que eu estou apresentando aqui aos senhores, eu tenho dito, conversava agora há pouco com o doutor Oscar, conversava agora há pouco com o vereador Fernando Tarragó e disse o seguinte: se existe algo que tem que ser mudado, é esta relação de diálogo entre a representação dos trabalhadores e a representação dos médicos. Não pode mais ser uma coisa por nota oficial. Nota oficial é um distanciamento do diálogo. É uma falta de respeito com o trabalhador e com as entidades que os representam. E essa é uma situação que nós temos que mudar. Esta é uma relação que deve ser mudada. E por que digo isso? Nós estamos hoje em novembro, faz 13 meses, faz exatamente 13 meses que a Santa Casa não recolhe nenhum valor do FGTS dos trabalhadores. 13 meses. Nós estamos completando agora, neste mês, presidente Irani, vereadora e vereadores, 36 meses sem reposição salarial. Há 3 anos que a Santa Casa não renova o acordo coletivo, e eu já nem falo de aumento, é reposição, que são as perdas do período. A Santa Casa não faz. E o acordo está pronto há 6 meses, e até hoje a Santa Casa ainda não assinou. E também não está cumprindo o salário mínimo regional, da qual já autorizei ao Rogério e ao Dr. César, vamos chamar uma assembleia e vamos entrar com outra ação para que se cumpra o salário mínimo regional. Os trabalhadores recebem o piso regional de 2016. Não recebem nem o de 2017 e nem o de 2018. Vamos buscar isso. Então, esta relação que eu digo é que tem que mudar. Propus aqui no ano passado, e a relatora escolhida foi a vereadora Suzana, em novembro nós tivemos uma reunião com o prefeito e nós ali já pedíamos a intervenção no hospital. E o prefeito nos disse o seguinte: façam um documento, levem para a Câmara, se a Câmara fizer um trabalho e decidir, eu intervenho. Ficou como relatora a vereadora Suzana. Infelizmente, até hoje, nada aconteceu. Nada foi feito. Então, eu quero aqui ficar à disposição, encerrar e dizer, vereadora, parabenizá-la mais uma vez pela proposta sua e do vereador, e dizer o seguinte: eu quero deixar aqui uma proposta. Já conversei isso com o doutor Fernando. Que se crie uma comissão permanente do Sindicato de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e da Câmara de Vereadores, e vamos colocar transparência nesses números da Santa Casa. A Santa Casa tem 7 fontes de valores que ela recebe, e só se fala em SUS. Não se fala em IP, não se fala em FUSEX, não se fala em pacote, não se fala em particular, não se fala em CACI, não se fala de outros convênios. É como se a Santa Casa tivesse uma fonte só de renda. Não tem, ela tem 7 fontes de entrada. Muito obrigado.
Eu chamo neste momento para se pronunciar o doutor Oscar Blanco.
Boa noite a todos, o presidente Irani, demais vereadores, senhores aqui presentes. Me sinto bem à vontade de falar sobre a Santa Casa. Gostaria de tecer sobre 3 aspectos. A contratualização, os números e o funcionamento. Sobre a contratualização, eu discordo um pouco do Renato. Pode cumprir 100% do contrato que não é repassado o dinheiro integral. Todos os procedimentos de alto custo que passam de 10 mil reais, eles ficam retidos para auditoria, uma pré-auditoria. Tá? Eu sou auditor médico, conheço os auditores do SUS e sei como funciona. Então, todo procedimento que custa acima de 10 mil fica retido. O que eu tenho discutido com o Fernando é que nós, tendo as altas complexidades, nós podemos se dar o luxo de financiar 16, 18 municípios para depois receber. Vou dar um exemplo aqui. Se você faz uma cirurgia de coluna, uma cirurgia que custa mais de 10 mil, a conta em média leva 60 dias para ser apresentada ao SUS. Ela fica retida, como tem um auditor só na região e fica em Bagé, ela leva mais, em média, 45 a 60 dias para ser auditada. Quando ele manda para o Estado, leva mais 60 dias. Então, nós prestamos o atendimento, compramos o material para a cirurgia e nós damos o luxo de financiar 6 meses, receber o mesmo valor daí 6 meses, então nós temos que repensar muito bem quais as altas complexidades que nós queremos continuar. O Estado engessa os municípios, por quê? Para isso já prevê que o contrato seja 60% SUS e 40% particular, que é para poder gerar dos 40% particular cumprir e cobrir o que o SUS não cobre. Como o Fernando falou, já tinha dito para ele, de cada 100 reais, o SUS cobre 60, 65 reais. Outra, não concordo quando digo assim, ó, Renato, o contrato é de 3 milhões, O Estado repassou 20 milhões, a folha atual da Santa Casa é 2 milhões e 900. Seria 36 milhões. Então, nós já temos um déficit acumulado de 16 milhões do ano passado. Entendeu? Claro, eu sei que tem as outras fontes, tem particular, tem Unimed, tem IP, tem Cassi, tem os outros demais convênios. Mas assim, ó, para ver a o Estado glosa, e glosa bastante, e nós temos que financiar a saúde. Isso é um grande aspecto da contratualização do contrato. E outra, prevê procedimentos que são impossíveis de cumprir. Entendeu? Tem alguns exames, eletroneuromiografia. Nós não temos quem faça em Uruguaiana e tem que fazer 250 para o Estado. Quem faz? Não tem profissional na cidade. Tem procedimentos que não tem profissional na cidade. Não tem como fazer, não vai cumprir o contrato. Né? É, quanto ao custo, eu discordo um pouquinho de comprar mau material. Há 20 anos faz que a tabela do SUS não reajusta. A inflação média anual de todos os medicamentos e dos serviços do SUS é em torno de 18%. Então, nesses 20 anos que a tabela não reajustou, sem correção sobreposta, nós estamos defasados 360%. Vou dar um exemplo. Se tu tem uma apendicite, há 20 anos atrás, tu só fazia um hemograma e um exame físico. Te custava o quê? R$8 um hemograma e o exame físico, nada. Então, a tua apendicite saía um custo baixo. Depois de 5, 10 anos, passou o hemograma, o exame físico, uma ecografia. Já te aumentou o custo em R$40, que saiu uma ecografia, já te passou a custar R$50. Hoje, qualquer dor abdominal, uma suspeita de apendicite, tu pede uma tomografia, que já é R$400, R$500. Ou uma ressonância, que é R$800, e tu recebe do SUS R$300. Então, o custo da medicina para procedimento especializado e para tu ser fidedigno no teu diagnóstico aumentou muito. Aumenta em média 18% ao ano e a tabela não reajusta. Então, isso é um dos grandes vilões do déficit mensal do recebimento, do pagamento do SUS. Né? Quando falou que assim, tem alguns serviços que, como o Valdir falou, que iam parar. Na verdade, nós não estamos discutindo que ia parar por pagamento. Eu vou te dar o exemplo da UTI-NEL. São 7 profissionais que vêm fazendo plantão há mais de 10, 12 anos aqui. Tá? Deu a casualidade. Agora, o doutor Menegaz, ele passa por problema sério de saúde. Entendeu? Não faz, às vezes, plantão à noite. Doutora Carla ganhou nenê. Doutora Alessandra vai embora. Doutora Fernanda não quer vir mais de Santa Maria. Então, dos 7, 4 não vão fazer mais plantão. Fica inviável manter um plantão, nem pagando. Não tem como manter, porque não tem pessoal. E pediatria foi uma das especialidades que mais gente foi embora de Uruguaiana. Nos últimos 15 anos, foi mais de 10 pediatras embora. Não fica em Uruguaiana. Entendeu? E qual é o atrativo que tem em Uruguaiana para trazer gente de fora? Antes tinha um hospital militar, podia vir para cá, e agora? Me diga um atrativo para vir um médico para cá, ainda com a fama que 8, 10 meses sem receber, não bem sem receber, como o Fernando não gosta que fale, mas recebendo, se tem 5 mil para receber, recebe R$100, com recebimento parcial, aí, entendeu? Então, assim, ó, me diga um atrativo, entendeu? Eu tenho uma filha que está fazendo medicina, já me disse, para Uruguaiana não vou, qual é o atrativo que tem para vir para cá? Outro aspecto, quando tu fala que a prefeitura repassou tanto, passou por serviços prestados. Tá? A Clínica Real presta um serviço. Agora, eu também trabalho na Secretaria de Saúde, mas também vou fazer o papel do advogado aqui e a manutenção dos equipamentos. Hoje nós temos 5 máquinas de hemodiálise parada que não tem como funcionar. Tem que fazer o terceiro turno à noite para o pessoal fazer hemodiálise. Quem é que dá manutenção? Não é só comprou o serviço e repassou o dinheiro que vem do governo federal. Tem manutenção. Sai, custa caro. Uma máquina boa de hemodiálise hoje sai em torno de R$80 mil. Né? O Fernando que me corrija os serviços que a prefeitura compra, mas não dá manutenção. Não é isso, Fernando? Ou está errado? Né? Outra coisa que eu acho assim, acho que a prefeitura sim tem que colaborar. Porque eu vou falar um pouquinho aqui, talvez muitos nem saibam, talvez o Fernando não saiba. Eu cheguei aqui em 86, o ano que a Santa Casa Velha passou para a Santa Casa Nova. Já preocupado com os custos da época, e que eu já falei do custo da medicina, na época você recebia R$100, era o fundo rural na época, você cobria. Com a inflação de 360, não se cobre mais. Em 2004, houve uma auditoria, já preocupado com os custos, houve uma auditoria na Santa Casa, para ver o que poderia fazer para ser autossustentável. João Polanzic é o nome do auditor que veio fazer o levantamento. Foi o mesmo que transformou a Santa Casa de Porto Alegre hoje numa potência. Só que eu discordo do Fernando que a Santa Casa hoje é uma potência, mas a Santa Casa tem um grande diferencial. Tem a comunidade das irmãs que recebe muito dinheiro de um fundo alemão a perdido, sem prestar conta. Então, é uma relação um pouco diferente da nossa. Aqui não tem ninguém que doe uma quantia considerável para a manutenção da Santa Casa. Mas em 2004, a Santa Casa tinha 400 funcionários, o custo da folha salarial era R$700 mil e o passivo da Santa Casa era de 16 milhões. Depois, com a intervenção do prefeito Caio e continuidade do Felice, a folha da Santa Casa passou para 2 milhões e 900, o acumulado do passivo da dívida passou para 80 milhões. Então, não é tudo isso a intervenção que vocês estão pensando. Olha a dívida que ficou para a Santa Casa. Eu conheço muito bem todos os números da auditoria. Entendeu? Então, assim, ó, tu vê, aumentou em quantas vezes em 10, 12 anos de intervenção? Né? Quanto ao funcionamento médico, claro, como assim, ó, achei que a universidade ia ser um dos atrativos para trazer gente para cá, de especialidades. Carecemos de várias especialidades. Várias especialidades não tem, entendeu? E graças a uma ideia que você teve do corpo clínico, de ter uma comissão, hoje existe uma comissão de auxílio e gerenciamento. Talvez se não tivesse essa comissão, hoje vários serviços já estariam fechados. Essa comissão tem se esforçado muito e na figura do diretor clínico, doutor Reinaldo, que tem um bom trânsito entre todos os profissionais, ele luta hoje tentando apagando incêndio. Não vamos fechar, vamos continuar. Achar uma alternativa para que o hospital se reabilite. O que o hospital tem que corrigir hoje, claro, isso tem, a correção do contrato com o Estado. Entendeu? Você vê várias vezes que não houve essa correção ainda, né, Fernando? A readequação do contrato e a readequação interna e a escolha das altas complexidades que a gente quer gerenciar, que também eu acho que, vou te dar uma sugestão aqui, que talvez a gente converse todo dia, mas eu ainda não talvez tenha esquecido de te falar. Quanto que custa o doente de fora de uma alta complexidade para Santa Casa? Vale a pena manter? Entendeu? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Conheço bem os números, tá? E estou à disposição, qualquer dúvida aqui também em relação aos médicos, sou representante do CIMERS, e os médicos não querem, estão fazendo um esforço muito grande. Tem colegas, claro, que não tiveram alternativa. Agora teve o Daniel, um colega excelente cirurgião, ficou 5 meses aqui, nem um mês recebeu integral, teve que ir para outra cidade. Talvez eu vou dar como exemplo, Tenente Portela, é uma cidade bem menor que Uruguaiana, a folha médica é 940 mil e não sei como eles conseguem pagar em dia. Entendeu? Aqui em Uruguaiana nós temos 130 mil habitantes, a folha médica era em torno de 900 mil, hoje é em torno de 740 mil e não se paga 20% da folha. Tá? Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Para esclarecer qualquer dúvida.
Obrigado, doutor Oscar Blanco. Registro a presença também da doutora Adir Miller, doutor Mocelin, da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde do Alegrete. Então, pessoal, acredito que foram muito importantes todas as explanações. Agora nós vamos passar para a lista de inscritos. Nós temos 9 inscritos aqui. Eu vou fazer os 5 primeiros inscritos, têm 3 minutos para se manifestar e fazer a pergunta diretamente para quem deseja fazer a pergunta. Após esses 5, vai retornar para responderem esses questionamentos e depois nós passaremos para os demais inscritos para nós fazermos uma dinâmica onde todo mundo possa perguntar e também escutar na sequência, tirar suas dúvidas.
Vereador, eu gostaria de salientar que os 3 minutos não é para pergunta. Faça a pergunta, né? E aquilo que você quer se informar. Pergunta tal. Porque questionamento não vai dar, não dá tempo. Então tem que ser. Faça sua pergunta, tire suas dúvidas através da pergunta, ok? É. Vamos lá então.
Primeiro inscrito, então, Ademir Lopes.
Ademir Lopes. Estou participando como cidadão nesta audiência pública. Mas eu não estou aqui para fazer pergunta, vereador. Eu quero participar da reunião, dizendo que ouvi atentamente as palavras do doutor Oscar Blanco, também do Renato Corrêa, e faz muito sentido. O que o Renato expôs é mais ou menos a forma que eu penso. O doutor Oscar Blanco também evidenciando a situação da Santa Casa, onde essa contratualização é o grande problema que tem a instituição, e eu não sei se por incompetência, falta de administração, o que, que realmente aconteceu que fez com que esse contrato permanecesse até hoje, e ano a ano é a mesma choradeira, é a mesma coisa e nada se modifica. Precisa é ação. O que precisa é que os gestores tenham ação e que passem a partir daí a fazer as análises que realmente tem que fazer para fazer com que equacione a gestão de uma maneira adequada, a não fazer com que todos aqui sofram pelas humilhações que estão passando. Muitos não tendo nem o que colocar na mesa por falta de alimento, tendo elétrica cortada, tendo falta de água, não podendo atender os filhos. Então, qual é a gestão que pode se considerar como coerente a que não atende aos seus servidores, aos seus funcionários? É preciso que tenhamos mais responsabilidade na condução das coisas. O Renato Corrêa falou que em torno de 30 milhões, 20 milhões num ano e 18 milhões no outro ano. Ele fez um montante de 38 milhões, o que o SUS repassou para a Santa Casa. Não é isso, Renato? O Valdir Vênes da Rosa, o secretário, disse que foi mais de 10 milhões que o município destinou. Então, são 48 milhões. Será que esses 48 milhões deu para atender os que estão prestando o atendimento a esses pacientes que ali chegam para o atendimento em saúde? Nem vou entrar no mérito do atendimento das altas complexidades, porque quem não tem a condição de responsabilidade, principalmente por se tratar de saúde, que não faça. Se não tem condições de atender 2, 3, 4, 5 alta complexidade, média, seja lá, não faça. Se tiver só a condição de atender a população de Uruguaiana, é esta que tem que ser atendida. Mas atendida com responsabilidade, como a saúde tem que ser atendida. Muito obrigado.
Obrigado, Ademir Lopes, principalmente por respeitar o tempo também, pelas suas palavras e sua contribuição. Segundo inscrito, Mara Terezinha.
Negócio seguinte, faz 2 meses que eu perdi meu marido por mau atendimento na Santa Casa. O dia dos pais, ele passou bem mal. A gente levou ele lá. Às 4 horas da tarde, ele veio 10h30 da noite de lá, sem atendimento médico, porque deram um soro nele e mandaram embora. Tratando que o doutor Rogério, da policlínica, sabia o que ele tinha. Muita falta de ar. E deu bombinha para ele. Tá? Nós chamamos um médico em casa, não foi nem a SAMU. Esse doutor aí, ó, esse advogado aí, a minha filha trabalha com a irmã dele. Ele estava sabendo bem do nosso caso. O Delgado, minha filha trabalhou anos na Santa Casa, saiu por falta de pagamento. Tá? E agora está na Dona Justa trabalhando. E meu marido faz 2 meses que morreu por conta disso. E essa é a minha revolta. Ontem eu fui na Santa Casa e não me atenderam, nem minha pressão tiraram porque não tinha médico. Tá? Eu estava com a pressão de 16 por 10. O Josemar me atendeu, mandou fazer um exame amanhã, porque a Verônica, na Secretaria da Saúde, não mandou fazer exame. Na Secretaria da Saúde, a doutora, essa secretária aí, ó, disse que meu marido ia morrer mesmo, que foi o filho dela que tinha atendido ele, domingo lá, e mandou embora. 10h30 da noite. Levamos na UPA, mandaram embora. Tá? E é essa a minha revolta. Por causa disso. Tá? Porque ele não foi atendido. Ele morreu sem atendimento. Tá?
Obrigado, dona Mara. Terceira inscrita, Beth Vieira.
Boa noite a todos e a todas, e aos vereadores e população presente. Eu também não vou fazer pergunta, eu trouxe um resuminho do que eu senti em falar. Né? Recebi com muito entusiasmo a notícia da realização dessa audiência pública, vi nessa reunião uma oportunidade para ampliarmos o debate, né, publicamente, mas espero que não seja somente uma espécie de prestação de contas. Tá, gente? de explicações sobre o sistema da administração do hospital e o relato das suas dívidas, colocando o SUS como o vilão, o principal ou o único vilão de toda a história. Mas que aqueles que usam o serviço do hospital possam falar o que estão sentindo e exporem as suas queixas, como ocorreu agora com essa senhora. Se houver algum médico presente ou servidores também que possam expor as suas queixas, porque nós viemos aqui para escutar também a população, né? Então, mas nós não abriremos mão de uma saúde pública de qualidade. Nós não iremos abrir mãos. Nós pagamos impostos. Muitas vezes temos que contratar um plano de saúde, mas isso somente os que têm condições. E com a crise que o país está enfrentando, muitos desempregos. E com isso também as pessoas deixam de pagar, né, o plano de saúde, voltando a depender novamente aí do Sistema Único de Saúde. Então, gente, nós entendemos que o governo tem deixado a sua responsabilidade de lado. Na minha concepção, os princípios do SUS, equidade, integridade, universalização, estão mais para utopia do que realidade. É tudo muito bonito na lei, mas na prática, muito longe da realidade. A decadência da saúde no Brasil se estende para o Estado e, particularmente falando aqui da nossa cidade, é facilmente constatável. Basta visitar a qualquer hora do dia e da noite o hospital para ver o sofrimento da população. Então, baseada no artigo 196 da Constituição, onde está escrito que saúde é direito de todos e dever do Estado, e quando este não está garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, quero estar certa de que, a partir do que for exposto hoje nessa audiência pública, eu não sei se tem algum representante do Ministério Público aqui, mas que o Ministério Público venha atuar em nosso favor. Nós estamos pedindo socorro. Nós estamos cheios do discurso. Nós estamos cansados das prestações de contas, dos milhões e milhões e milhões que derramam nas conversas que nós temos, né? E que para nós, população, não faz muita diferença. O que nós queremos é saúde de qualidade. Porque todos sabem que a missão do Ministério Público é defender os interesses da sociedade e garantir os direitos do cidadão. É impossível, ou melhor, é responsável, o Ministério Público é responsável por manter a ordem jurídica e garantir a aplicação da lei. Por isso, pedimos que esse poder não cruze os braços diante dessa dramática situação que estamos vivenciando e que essa discussão não fique se arrastando após essa audiência pública, mas que, a partir do seu término, após esclarecido todos esses impasses, seja encaminhada uma solução concreta e ágil, com objetividade nas tomadas de decisões, que o tema Santa Casa de Uruguaiana possa finalmente sair do discurso, porque o Ministério Público deve estar em constante harmonia comigo, com você e com a sociedade como um todo. Obrigada. Amém.
Obrigado, Beth. Importante salientar também que o Ministério Público também foi convidado para participar dessa audiência. Quarto escrito, Cristina Bumarque ou Dumarque.
Boa noite. É Cristina Dumarque. Eu sou a mãe da Maria Sofia. Há 3 anos e 10 meses, eu luto Uruguaiana, Porto Alegre. Eu chego no Hospital de Clínicas e digo, eu estou vindo para ganhar minha filha aqui porque a minha cidade não tem condições. E eles me dizem, você mora na cidade maior da fronteira. Uruguaiana teria que ser referência. Infelizmente, não é. Hoje, eu cheguei, no mês de agosto aconteceu que a Maria Sofia tomou uma medicação em Porto Alegre que é tipo uma químio e traz muitas consequências depois. A Maria Sofia passou por todos os médicos da pronto-socorro e da UPA. Começou o jogo de empurra. A gente vai ter que anunciar no conselho porque tu está expondo a Maria Sofia. Com muito sacrifício, a doutora Fernanda me disse, vai lá, tranca o pé, mãe, porque senão tu vai sair com a tua filha morta. Internei. A Maria Sofia teve atendimento quarta, quinta e sexta. Sábado, o doutor deu alta porque iam paralisar. Mandou para casa, deu uma medicação. Cheguei em casa, compramos com muito sacrifício e com a ajuda de alguns vereadores, que nós ajudaram a comprar a medicação porque eu não tinha condições. Uma hora depois, o SAMU, eu entrego para o doutor Rogério. A Maria Sofia entre a vida e a morte. E ele me olha e diz, mãe, vamos reanimar e vamos ter que entubar a Maria Sofia. Graças a Deus, não foi preciso entubar ela. Chego na Santa Casa, o pediatra me diz, tudo é novo, mãe. Vou ter que te botar aqui, realta. Se tu voltar depois, uma polialta. Como é que nós vamos ficar numa situação que nós não temos UTI pediátrica na cidade há anos? Não é um agora, já vem isso. Como é que nós vamos ficar sem atendimento pediátrico para nossas crianças? Alguém tem que fazer alguma coisa, gente. É muito fácil pegar e jogar em Porto Alegre, te vira mãezinha, liga para a emergência do Clínicas. Lá, tu resolve a tua situação. Só que não adianta me jogarem lá, como a médica me disse. Tua filha precisa de atendimento na tua cidade. A Maria Sofia, ela é de Uruguaiana. Nós fomos para Porto Alegre porque Uruguaiana não tinha condições. E chegar aqui e nós não ter atendimento é triste. Bater nas costas de uma mãe e dizer, vai com Deus, mãe, porque a tua filha não tem nada, com 40 de febre na UPA. É muito triste a gente dizer, a gente mora numa cidade que a gente não tem atendimento digno. Esse é o meu ponto. Dia 26 eu tenho que justificar para a equipe do Hospital de Clínicas como é que vai ficar a situação. Maria Sofia vai morar em definitivo em Porto Alegre ou nós vamos ficar em Uruguaiana sem atendimento? E isso, nossos vereadores e a maioria da população nos acompanha nessa luta.
Obrigado, Cristina. Passo a palavra para Caula Almeida.
Boa noite a todos que se encontram aqui. É meio difícil conseguir falar após dois relatos que, se é uma pessoa que tem um pouquinho de sentimento, não consegue digerir muito bem, né? Bom, hoje eu falo aqui como representante da comunidade. E eu não acho, no meu pensar, ninguém aqui está de parabéns por estar acontecendo essa audiência. Eu acompanho a calamidade da Santa Casa há 3 anos. Há 3 anos eu acompanho de perto. E já poderia ter sido feito alguma coisa muito antes. Se tivesse, sim, empenho para ter sido feito. Poderia, sim, já terem corrido atrás. As verbas, as emendas parlamentares são pedidas, mas elas não podem ser ocupadas. E isso eu não sabia até conseguirmos conversar com o diretor do hospital que nos passou isso. Vamos cobrar dos deputados. Aí os deputados vão lá, mandam a emenda, só que ela não pode chegar aos cofres da Santa Casa. A cardiologia fechou. Infelizmente, hoje, só está tendo essa audiência após a população, mais uma vez, ter que ir para a rua, bater panela, fazer xismo, como tem gente que não gosta. Aí vem a Bete Vieira, a Caula, fazer xismo, incomodar o prefeito, incomodar os vereadores, fazer panelaço. É lógico. Infelizmente, nós, comunidade e população, a gente cumpre o nosso dever, o nosso papel. A gente vai para as urnas e vota para ter representantes que nos representem e corram atrás pelo que vai nos beneficiar, pelo que nos faz falta. Infelizmente, isso não está acontecendo. A gente elege, mas a gente tem que sair para a rua do mesmo jeito. A gente tem que correr atrás do mesmo jeito. E vou dizer mais. Hoje o Ministério Público não se fez presente, mas nós já sabemos que a única forma hoje da gente conseguir um resultado, é a intervenção judicial. Conversando em uma conversa que tivemos com o prefeito, ele disse, só através da intervenção judicial, a gente pode fazer a intervenção que não vai prejudicar as contas da prefeitura. Funcionários sem receber, isso já se arrasta há quantos anos e nenhuma atitude é tomada. A cardiologia fechou e essa conta das vidas que a gente está perdendo cai sim no colo do administrador, cai sim no colo dos vereadores, do prefeito e do Ministério Público, que tinha que sim estar presente e fazer alguma coisa pela comunidade. Não é de hoje que a gente sabe dos casos que acontecem. A cardiologia fechou no dia 10 e nada foi feito. Dia 9 de outubro foi fechada a cardiologia. Esperaram a população sair para a rua, se manifestar, para resolver se mexer. Muito bem, agora que não acabe hoje isso. Que não acabe nessa conversa, nesses números, porque todos os números que vocês falam aqui, para mim, é vidas que estamos perdendo. Então, eu espero que realmente surta algum efeito, que o efeito seja de realmente ter uma solução. E se não tem solução,
que o Ministério Público cumpra com seu papel, como disse a Beth. Nós estamos cansados de perder vidas. Os números que vocês falam, para nós, é vidas. É um desabafo como comunidade, porque quando a gente escuta esses relatos, não tem como a gente ficar inerte e não se comover e, principalmente, se indignar. Obrigada.
Eu gostaria de usar da palavra, porque de cada 5 pessoas que manifestam, um vereador se manifesta também. Eu gostaria de fazer... comentar aqui também, juntamente com o meu pessoal, que está aí, o pessoal, o povo, que tem um senhor na barragem que faz 2 anos que ele está desesperado, ele passa mais na cama do que trabalhar. Ele não trabalha porque ele não tem condições, porque a pedra do rim foi para o canal, não é do intestino. Então, ele está com dificuldade, já falamos com a secretária de saúde, já falamos com a Santa Casa, já falamos com não sei o quê, nada, o pessoal da Santa Casa. Eu cansei, sinceramente, eu, vereadora Josefina, cansei. Ele está doente, ele não consegue trabalhar, ele não tem alimentação, não tem nada, quem ajuda ele sou eu, porque ele não pode trabalhar. Então, isso, para mim, é uma falta de respeito muito grande. Outra coisa que eu gostaria de dizer também, já que a Santa Casa está tão mal, e não é de hoje, faz de muitos anos, desde que me conheço por vereador nessa casa, nós estamos sempre falando da Santa Casa, votando dinheiro para a Santa Casa, injetando dinheiro da prefeitura, e essa casa sempre está fazendo. Com relação ao atendimento dos nossos munícipes, eu gostaria de dizer... Por quê? Isso é uma, eu posso estar até sendo, não saber o que estou falando. Mas por quê? Se a Santa Casa é tão ruim, está tão mal, não tem dinheiro, não tem verba para pagar médico, não tem como atender os nossos uruguaienses, por que a Santa Casa tem que atender pessoas de fora? Isso é uma dúvida que eu estou perguntando como cidadã, não como vereador, como cidadã. Por quê? Se está tão mal, por que não atende só, não dá prioridade só para os de Uruguaiana, já que está tão ruim? Para que trazer gente daqui, gente dali, gente não sei de onde? Eu acho que está errado. Eu não sei, no meu pensamento, eu acho que está errado. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o administrador da Santa Casa. Qual, também eu posso estar errada também, porque a gente não sabe nada. Quem sabe são os médicos, os administradores. Qual a possibilidade de terceirização da Santa Casa? Porque uma pessoa me falou, fora daqui de Uruguaiana, por que a tua Santa Casa não é terceirizada? Que ela vai funcionar melhor? Essa é a minha pergunta. Se há a possibilidade de terceirizar, vai melhorar, por que não se faz? Outra coisa que eu quero deixar a pergunta, qual é o valor pago aos administradores da Santa Casa, que eu não sei, e os funcionários de alto padrão. Muito obrigada.
Passo a palavra, então, para o doutor Fernando, administrador da Santa Casa, para fazer essas primeiras respostas. Algumas não são perguntas, mas eu acredito que ele tenha algumas coisas para dizer.
Vamos começar com a fala do secretário Valdir. Preferia ter começado a minha fala depois de... Preferia ter começado a falar agora com um sentimento de mais indignação, por exemplo, após a fala do Renato, do que o da emoção após os relatos. Enfim. Valdir, realmente, esse é o exemplo da credibilidade que a Santa Casa tem. Por incrível que pareça, hoje a Santa Casa ela tem 5 plantões presenciais de médicos ao valor de R$100 a hora pago para cada um dos plantões. 5 plantões em que eu preciso ter médico presencial 24 horas, 7 dias na semana, e esses plantões é pago R$100 a hora. É uma das horas mais baratas que tem no estado, antes que haja algum comentário aqui, tá? Em Porto Alegre, na região metropolitana, não se encontra nenhuma hora de plantão por menos de R$140. Então, só aí eu não tenho mais a possibilidade de trazer médicos para fazer plantões aqui. Hoje, quando me ligam, o Ministério Público, semanalmente questionando como que está a Santa Casa, a interpretação que eu faço é como estão os 5 plantões presenciais, porque é onde eu tenho que ter médico. Me permito fazer um filtro e tenho acompanhado isso diariamente, em loco. Os plantões não têm ficado sem médico. Os plantões não têm ficado sem médico, salvo alguns momentos na obstetrícia, em que às vezes temos que recorrer médicos que fiquem no sobreaviso. Não há nenhuma chance de a UTI adulto, a UTI neo e a emergência do hospital ficar sem médico para atendimento. Esses 5 plantões, se os senhores fizerem uma matemática rápida, a R$ 100 a hora, um mês tem 720 horas, nós estamos falando de R$ 72 mil para cada um dos plantões, sendo que a maioria deles está em carteira de trabalho, e nos gera um custo para o hospital em torno de R$ 100 mil cada plantão. Nós estamos falando de 5 plantões, nós estamos falando de R$ 500 mil, em apenas 5 postos de plantão. Qual é o nosso grande problema? É achar solução para esses, num primeiro momento, para nos dar uma estabilidade que a população, ao procurar o hospital em plantões presenciais, tem o profissional lá para atender. É nesta solução que a prefeitura se manifestou, e mais uma vez aqui o registro, né, Valdir, por mais que sempre tenham as dificuldades a prefeitura e por mais que nós tenhamos um embate, a prefeitura nunca se manifestou de portas fechadas para nos atender e sempre do possível entendendo a dificuldade da Santa Casa. E é isso que nós estamos apresentando hoje para os médicos, como garantia na manutenção desses 5 plantões, de que a prefeitura irá fazer o repasse e que, com isso, eu tenho que prestar contas desses repasses para a prefeitura na garantia dos plantões. Renato, faltou o teu posicionamento de que são repasses destinados apenas a médicos e a funcionários não. Caso tenha esquecido, eu vou fazer, eu vou contrapor. São repasses que saem da minha responsabilidade de pagar quando eu recebo do SUS. Então, se eu não tenho a responsabilidade de remunerar esses 360 mil do meu posto que está vindo direto da prefeitura, mais me sobra para eu poder comprar mais medicamentos e pagar mais a folha dos funcionários. Tá? Só para entender, de novo, a minha fala inicial. Não há prioridades para um em detrimento ao outro. Quando se há uma solução destinada para um, uma solução externa para um, a Santa Casa consegue fazer com que ela internamente compense a esse outro com o que está fazendo. Isso é importante que fique bem claro. Outra anotação aqui, para fim de número, que foi falado, né? Eu me preocupo, algumas das pessoas que tiveram após o microfone falaram sobre a intervenção, e eu gostaria de replicar as falas de que eu estive, de novo, já bastante constantemente com o promotor público. O promotor público, o Dr. Pablo, ele diz a mim, e já disse ao nosso provedor várias vezes, e eu vou repetir bem pausadamente, o Ministério Público não irá fazer intervenção na Santa Casa. Judicialmente, não haverá intervenção do Ministério Público. Por que explicativa dada a mim? E aí é um histórico de que vocês devem saber mais do que eu. A Prefeitura, em outras gestões, ficou 12 anos numa intervenção. E ao sair da intervenção, ficou acéfala a Santa Casa, não tinha dono. E o Ministério Público teve que, por obrigação, ficar tipo 6 meses. Eu não sei que ano foi isso, 2013 talvez. Palavras do Dr. Pablo, até hoje o Ministério Público não conseguiu fechar as contas desses 6 meses. Então, novamente, o Ministério Público não vai fazer intervenção na Santa Casa. O que ele vai fazer, sim, é judicializar a Prefeitura, o ente público mais perto dele, para que ela tenha responsabilidade em atender a população. E aí, por uma obrigatoriedade, viria uma intervenção municipal. Não sou entendido nessa área, estou repassando palavras que em momento algum foi me pedido segredo, e é essa realidade com que nós trabalhamos lá. E é essa realidade a que a minha passada, de que nos períodos de intervenção municipal não foi benéfico para a instituição, dito inclusive pela prefeitura, né? Porque hoje a prefeitura, que está frente à sua gestão, fazendo esforço para nivelar os seus recebimentos e os seus custos, teria que acrescentar a isso um débito de 1 milhão às suas contas. Isso É importante que fique bastante claro. Para fins de constatação, os 12 anos que houve de intervenção pública, quando a prefeitura entrou na intervenção, e de novo, a gente sempre fala em credibilidade, senhores, os números estão expostos publicamente, inclusive no projeto que foi entregue à Caixa Econômica Federal. Eram menos de 10 milhões o débito da Santa Casa em impostos. A prefeitura devolveu a Santa Casa com mais de 80 milhões de impostos. Então, esse é um resultado que nós temos de uma gestão pública que não tem nada a ver com a gestão de agora. Estou pegando exemplos, né, de gestão pública anterior que tem e o modelo de gestão. Uma outra observação que eu fiz, e aqui cabe, o oposto à cultura que existe de que SUS é da Santa Casa. Um dos atrativos que me fez vir para a Uruguaiana também é uma cultura que existe no envolvimento da Santa Casa. Sempre o gestor público se mostrou aberto a entender. No início nós tínhamos uns momentos mais duros com os sindicatos. Acredito que hoje nós estamos no momento mais de par e passo de entender a solução lá dentro. Acredito eu, posso estar equivocado. Mas sempre que a Santa Casa procurou por ajuda externa, ela obteve sucesso. Apesar de que a mim também incomoda quando ouço muito assim, a Santa Casa deveria fazer mais movimentos junto à comunidade pedindo ajuda. Eu, como administrador, à frente de uma instituição que não consegue pagar salários em dia, que não consegue atender minimamente a população do jeito que deveria atender, eu não tenho condições de eu ir à frente e pedir ajuda para a Santa Casa. Eu não tenho. Me desculpem, mas eu não tenho força para isso. Gostaria muito que talvez a comunidade se mobilizasse, entendesse da importância, acreditasse na Santa Casa e fosse lá ajudar. Agora, se eu não estou cumprindo minimamente com a minha responsabilidade e pedir, eu não tenho condições. Vamos lá. A fala do sindicato, do Renato. Renato, vamos ser provocativo aqui, depois a gente aperta as mãos ali fora. Podemos ser em prol da Santa Casa, né? Eu faço um desafio para ti. Busca em qualquer hospital que tenha acesso, se o Sindicato de Saúde tem acesso nisso, hoje a Santa Casa de Uruguaiana tem déficit de lideranças no seu quadro funcional. Eu estou falando isso e estou colocando o meu CRE administrador aqui em jogo. A Santa Casa de Uruguaiana tem déficit de liderança no seu quadro. Em outras palavras, temos poucas chefias. E de novo vou ser provocativo. Em momento algum eu vou entrar no sindicato, que eu não tenho a menor competência de falar de gestão do sindicato. Mas eu não tenho hoje 10% de diretores que o sindicato tem. A quantidade de diretores que o sindicato tem, a Santa Casa de Uruguaiana não tem 10% de diretores. Então acho que assim, existe sim. Então eu estou desafiando. A Santa Casa de Uruguaiana precisa de mais lideranças. Eu tenho processo, eu tenho setores importantes pela qual passo o sucesso da Santa Casa, que eu tenho uma carência de funcionários. E falo aqui em exemplo prático para vocês. Faturamento. A minha chefia no faturamento hoje é uma enfermeira auditora, que na minha primeira semana ela falou assim: Fernando, eu gosto da assistência. A minha formação é para auditoria de enfermagem. Eu estou aqui cumprindo o papel de chefia de faturamento porque não tem outro. Me diga uma coisa, qual é o outro estabelecimento na redondeza de Uruguaiana que eu encontro um chefe de faturamento hospitalar? Não tem. Eu tenho que buscar fora. E qual é a fama que a Santa Casa de Uruguaiana tem para eu buscar fora alguém que se mude para cá para ficar recebendo? Então, por favor, eu não vou aceitar isso. Não é. Não é. Segundo tópico, aumento dos medicamentos. Tu tem razão numa parte e nós vamos discutir uma outra, tá? E aqui eu vou fazer uma provocação, tá, gente? Eu fui numa rádio e já fiz de novo, e me permitam para isso vocês, a população, eu fui trazido para cá por uma fundação que representa a população, e porque eu acho que acredito no meu trabalho e eu tenho formação para isso. Eu sou formado em gestão, sou administrador hospitalar, e eu sei o que é gestão. Uruguaiana usa muito essa palavra sem saber o que ela significa. Uruguaiana usa muito essa palavra para qualquer coisa que não funciona. O chão está sujo, é falta de gestão. Não tem dinheiro, é falta de gestão. Ah, eu estou com dor no dente, é falta de gestão. Muito bem, eu vou falar o que é gestão em questão de medicamentos. Analisar o quanto eu estou gastando de medicamento não é gestão. Gestão é saber qual é o percentual do meu medicamento sobre a receita. Se há 2 anos atrás eu gastava medicamento e hoje eu estou gastando um X de medicamento, um valor em medicamento, mas isso representa uma receita muito maior e o percentual desse meu medicamento é menor sobre essa receita, nós estamos no caminho certo. E nós estamos, Renato. O material está ali para apresentar. Não pode dizer que não tem transparência.
há duas semanas atrás foi publicado uns números em jornais aqui na cidade, quanto que a Santa Casa recebeu, quanto que está pagando. Nós estamos tendo reunião com a prefeitura. Nós temos toda a vontade de ter transferência. Aonde que eu, como administrador, nesse momento que eu represento toda a Santa Casa, onde eu peco, eu não sei quais são os canais para mostrar para vocês. Eu não sei, e não posso ficar toda hora em rádio dizendo como que são os números, o que a gente está fazendo lá em Uruguaiana. Eu preciso fazer gestão lá dentro. Afinal de contas, provavelmente no próximo final de semana nós não vamos ter obstetra para atender o plantão. Ah, e diga-se de passagem, eu não tenho um diretor médico, Renato, que deve ser muito bem remunerado. Sabe quem é que está atendendo essas deficiências? Um administrador com as chances de errar total. Porque eu sou administrador, eu não sou diretor médico. E a Santa Casa não tem. O último foi o Dr. Diego, antes de eu chegar, que pediu demissão pelos compromissos que tem lá. Sobre aumento de medicamentos, é esse. Ah, concordando contigo. Nós compramos mal. Pela deficiência que eu tenho hoje de pagar em dia o meu fornecedor, qualquer representante ou fabricante que venha aqui em Uruguaiana vender um medicamento para mim, ele já incorpora no valor que ele vai vender a certeza de que eu vou pagar ele atrasado. Então não é o material e o medicamento mais barato que eu estou comprando. Tu tem razão. Eu poderia comprar muito mais barato se eu tivesse a certeza de que eu estaria pagando em dia. De novo nas provocações, tá, Renato? Está no teu papel de defender o sindicato. A partir de quando que está valendo a decisão da juíza de multa sobre o atraso de salário? Desde ontem. Funcionários da Santa Casa, desde ontem nós teríamos um percentual a menos de repasse do salário de vocês, tá? Gente, não existe sucesso, não existe fórmula mágica. O sucesso da Santa Casa tem em aumentar a receita ou reduzir o custo. Aumentar a multa por atraso vai impactar de uma das duas? Não precisa ser gestor para vocês saberem. É diminuir o custo e aumentar a receita. Multa impacta em uma das duas coisas? Gente, estou vendo uma pergunta para vocês. Multa impacta em reduzir o custo e aumentar a receita? Não, né? Então é só uma informação. Nós teríamos uma conta a mais para pagar sem uma entrada de receita. Neste momento, de novo, assim, não é o meu chão esse aqui que eu estou, sabe? Desde que eu vim de Porto Alegre, eu tenho transitado dentro de promotoria pública, dentro de audiência, não é meu público. Então, vou ser provocação. Vamos trabalhar na solução para Santa Casa? Não tem número fechado. Não tem segredo lá. Não tem super salário. Super salário a quem os senhores se referem é porque esses plantões presenciais estão na minha folha. Um plantão presencial é 72 mil. Se um médico ficar dia sim, dia não lá em casa, ele tem um salário de 40 mil. É um super salário. Posso tirar ele de lá? Gente, eu estou fazendo pergunta para a gente interagir. Posso tirar o médico de lá? Ah, desculpa. Como eu disse, eu não estou acostumado. Bom, então, em relação a isso, Renato, eu acho que eu senti... Não estou sendo provocativo para um setor que talvez não pudesse contribuir. Eu estou sendo provocativo porque eu acho que o Sind Saúde pode contribuir muito. E nós temos feito isso. Quando entra uma verba lá dentro do hospital e nós sentamos junto para decidir como que são feitos os pagamentos. Tu concorda com isso? Então, eu acho que existem maneiras de contribuir. Acho... A minha opinião, que não é esse tipo de multa que vai contribuir. Esse tipo de multa eu vou tirar de algum lugar para pagar a multa. Eu vou ter que pagar. Impostos, que eu estou devendo... Tu mesmo disse que quanto tempo eu estou sem fundo de garantia. Quando eu tenho um valor para pagar entre o salário corrente em que o funcionário vai botar no bolso ou a multa do fundo de garantia dele que ele vai receber quando ele for sair, qual é a escolha que eu faço? Gente, eu sou administrador, eu sou pago para tomar decisões. Né? Eu não sou pago para tomar as decisões certas, porque eu vou errar. Mas eu sou pago para tomar as decisões, e vocês podem ter certeza. Eu estou aqui e vou tomar essas decisões. E nenhuma delas é escondida. Eu não sei quais são os meus temas, mas bem rapidamente, então, eu deixo... Tá, a alta complexidade me fizeram uma pergunta direta, eu gostaria só de responder às alta complexidade, referência de outros municípios, né? Constatação. Eu vi que lá atrás nós temos uma representante da décima, e por favor, me corrija, tudo bom, Liz? Tudo bem? Alta complexidade, ela não se dá para uma única cidade. Se Uruguaiana decidir não querer mais alta complexidade da cardio, por exemplo, para todas as outras cidades, sai também o atendimento para a cidade de Uruguaiana. Tá? Sai. Não existe alta complexidade para uma cidade, existe para a região. Então, a Santa Casa de Uruguaiana ela é complexidade em três especialidades, oncologia, neuro e cardio.
Certo? Então eu sou obrigatório. Eu vou ser provocativo com o Estado, não é a décima, é o Estado, tá? Ele é ilegal, né? Porque ele faz venda casada. Se eu quiser atender a alta complexidade da Uruguaiana, eu tenho que atender a da décima. E aí eu tenho uma estrutura muito onerosa para atender. Eu não quero mais a card. Ok, mas nem o habitante de Uruguaiana vai ser atendido. Não posso restringir a isso. Isso vale para onco, isso vale para neuro e isso vale para cardiologia. Está concordando com a cabeça? Obrigado por isso. Tá. Ok. Ficou por último os projetos que nós teríamos para essa
campanha. Tem mais algumas... Ele vai voltar a falar. Só para nós concluirmos aqui quem está inscrito. O doutor Fernando tem uma viagem a Porto Alegre, então nós vamos concluir quem está inscrito aqui. Depois ele vai fazer mais uma abordagem final com os vereadores também, se quiserem. Ele vai falar. Paulo Ricardo.
Boa noite aos que estão compondo a mesa, ao público presente, ao pessoal do Facebook. Em 3 minutos, vamos tentar explanar algumas coisas que ficou em dúvida. O nosso presidente ganhou a eleição com 8 segundos, então é possível. A coisa de ano passado, eu me coloquei à disposição da senhora secretária de saúde para fazermos um abaixo-assinado para que não tirassem a cardiologia de Uruguaiana. E o antigo provedor afirmou na rádio que não havia esse risco. Eu falei que eu não estava aqui para atrapalhar. Se o pessoal que entende, que está preparado, que ganha bem, afirmou isso, quem era eu para dizer que não? E aí a Santa Casa perdeu a cardiologia. Toda vez que a sociedade se coloca à disposição para ajudar, né, a gente só é chamado quando tá no já estão na beira do precipício. Eu que gostaria de saber aqui o roubo dos HDs. O que que houve? Essa dívida que o Estado tem com a nossa Santa Casa, que parece que é 3 milhões e 600 mil reais, não foi levantado. E a senhora secretária falou agora esse mês, correto? 3 milhões e 600 mil reais que o governo do Estado está devendo. As indenizações trabalhistas de vulto são merecidas? São. Mas eu ouvi falar que tem um ex-funcionário de alto cargo que está pedindo uma indenização de 600 mil reais. E aí, essa mesma pessoa que estava pedindo para as pessoas comprarem pastéis, fazerem mobilização para ajudar a Santa Casa. E agora, parece que entra na justiça para pedir um direito trabalhista. É direito? Pode ser, mas no momento é ético. O senhor deputado estadual que nós escolhemos, que ele se comprometeu de estar aqui para representar a nossa cidade e a Santa Casa lá em Porto Alegre, infelizmente não está presente. Isso aí é triste a gente ver que as autoridades que têm tempo para falar e para ler os documentos que os senhores têm e nós às vezes não temos acesso, e essas pessoas viram as costas numa reunião importante como essa. Deputado Eric não está presente, e ele entende, é uma pessoa extremamente preparada com relação a contas, a questões judiciais. É uma lástima, né? Mas esperamos que lá no Estado ele possa trazer recursos para a Santa Casa. E com relação, por último, à federalização da Santa Casa, que ela se torne uma escola hospital, que foi, parece que foi debatido lá na audiência, lá na OAB. Isso aí eu considero importantíssimo, porque parece que não está havendo mais condições de a gente mantermos a Santa Casa.
Obrigado,
então, Paulo. Eu acho que tem que ser o governo federal, sim, que tem que torná-la uma escola referência hospitalar. Acho que essa é a solução.
Obrigado.
Um abraço.
Ótimos questionamentos. José Cortellini.
Meu, boa noite a todos. Sabe, pessoal, também passando um filme, sabe? Eu com 10 anos de idade, a minha mãe, 3 dias em cima de uma cama, sentindo dor, dia e noite, meu pai bate na casa do doutor Roberval. E o doutor Roberval atendeu ele, saiu, tirou o carro para fora e foi até a minha casa. E disse para o meu leva a tua mulher para o hospital, que eu vou operar ela. E o meu pai perguntou para o doutor Roberval, o que que eu lhe devo? Eu te mandei tu pegar tua mulher e levar para o hospital, que eu vou operar. Eu não te falei em valores de dinheiro. E aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu ia lá na Santa Casa, viu, senhor? A promotoria pública não tem que telefonar para o senhor. Eles têm que ir lá. Promotoria pública, a Receita Federal, porque eles gostam muito de pedalar as portas, as casas dos outros, podem entrar. Eles têm que fazer isso, senhor. Eu não estou duvidando do senhor, da sua honestidade. Entendeu? E vou dizer uma coisa mais aqui, outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Tem um grupinho pequenininho, mas tem um grupo de mercenários do avental branco aqui em Uruguaiana. Eles não estão preocupados com a saúde das pessoas. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro. Eu tive hoje, no consultório do doutor, R$400, pessoal. R$400 uma consulta. Tem muita gente lá no meu bairro que não tem condição de pagar R$400. Não basta de 10 pessoas por dia. Faça um cálculo disso. Eu não estou dizendo com isso que os doutores têm que atender de graça. Eles têm que ganhar. Mas tem que existir o bom senso. Eles têm que ter o bom senso. Porque você sabia, enquanto a gente está discutindo aqui saúde, quem sabe uma pessoa não morreu por falta de atendimento. Uma pessoa não morreu por falta. Eu estou dizendo uma. E digo outra coisa. Vamos parar com essa frescura de agarrar e dar entrevista na rádio. Vocês têm que agarrar e tomar as atitudes, vereadores, porque teve que o pessoal sair na rua, aí foram os vereadores lá. Foram os vereadores lá. Tem que sair para a rua. É vocês que têm que sair aqui dos gabinetes e ir lá ver o problema. Ou vocês esperam que nós viemos aqui trazer o problema para vocês? Mas o que, que é isso? Está na hora, Ministério Público, eu vou dar um recado para o Ministério Público, está na hora de você sair do mofo dos gabinetes de vocês e ir lá no problema. Vou começar a cobrar dessa gente, porque são muito bem remunerados, e só ficam nos gabinetes. Terminou meu tempo, vereador?
Isso, obrigado.
Então, tá, obrigado.
João Carlos dos Santos.
Bom, boa noite. Cumprimentar os vereadores pela iniciativa, aí, o administrador da Santa Casa, aí, com o doutor Renato, os doutores, todos representando. Bem, a Santa Casa, sabemos que é um problema financeiro de muitos tempos, muitas décadas, uns 30 anos, já 3 décadas que vem se desenrolando esse problema. Já tivemos aqui nessa mesma casa, em 2015, uma audiência pública debatendo os mesmos problemas. O administrador gostou dos números e eu cobrava naquela época a transparência. E aqui eu vou discordar do doutor, do Fernando ali. A transparência não é aqueles números que apareceram, quanto gastou, quanto não gastou. Tem que ver uma transparência de funcionário a funcionário, despesa a despesa, tipo o portal de transparência dos órgãos públicos. A Santa Casa, apesar de ser privada, ela recebe dinheiros públicos, recebe doações. Então, como bem falou, aqui concordando com o Fernando, falta credibilidade, confiança. Então, a transparência seria muito importante, já que não temos dinheiro suficiente para pagar as despesas, que o SUS está há 20 anos sem atualizar as tabelas, nós temos que achar outra fonte de receita. E essa poderia ser muito bem, apesar de ser incerta ou invariável, colaboração. Qual de nós que não pode colaborar com R$5 por mês, R$10 por mês? Mas como que eu vou lá colaborar? Eu vou lá na Santa Casa, vou lá no banco. Então, se fizesse um convênio com as operadoras de água ou energia, cada um colaborar, faz um acordo, debita R$5, R$10, empresa R$50. Então, esse é o problema. Eu acho que a Santa Casa é da comunidade, não é só dos funcionários, não é só da comunidade, é de todo mundo. E aí, os funcionários sofrem, mas eu acho que cabe algumas restaurações das notícias vinculadas quanto à transparência, que teria um óbice o dos funcionários não divulgou seu salário, sua coisa. Então cabe ao Renato, que defende os funcionários e a comunidade, ou os próprios funcionários, divulgar o seu salário no portal Transparência. As outras empresas, essas não há problema. Eu não quero ver quanto recebe, viu? Quanto que é gasto em cada um. O dinheiro que vem do SUS, você sabe, é 3 milhões, 2 milhões. Agora, como é gasto, aonde é gasto? Isso aí, por mais bom administrador, sempre tem o que melhorar numa empresa. E isso poderia a comunidade ajudar, quem sabe colaborar, se a casa precisa de determinado serviço, quem sabe uma empresa se propõe a fornecer um convênio, uma mão de obra gratuita, espontânea. Então, eu acho que esse é o ponto, é transparência. A transparência vai ter confiança para as pessoas colaborar, as pessoas físicas, a comunidade... Está cansada de colaborar, não tem confiança, quer colaborar, mas ela não sabe como fazer e como vai ser investido esse dinheiro. Obrigado.
Obrigado, seu João. Exatamente, nós estamos aqui para buscar soluções e não achar e apontar culpados. Obrigado. Maria Benites.
Boa noite. Eu, como doutor Fernando, boa noite. Josefina, boa noite. É o seguinte, gente, o que eu tenho para falar, como ex-filha de enfermeira da Santa Casa Velha, eu nunca vi o desrespeito com que nós, uruguaienses, estamos sendo tratados na área da saúde. Tá? A gente aceita que os médicos não recebam, a gente entende tudo isso. Mas uma pergunta eu tenho para o administrador do hospital, tá? Que a dona Josefina fez a pergunta e o senhor não respondeu. Qual é o valor que o senhor ganha para vir aqui, Uruguaiana, trabalhar de administrador do hospital? O senhor não esclareceu. Primeiro, Uruguaiana não tem uma pessoa competente, uma pessoa capaz de administrar o nosso hospital? É essa a pergunta que eu deixo. É uma vergonha. Quantas pessoas mais vão ter que morrer no nosso hospital para criarem vergonha? É a palavra, falta de vergonha. A comunidade, agora esse senhor falou que a comunidade tem que ajudar. Ajudar em quê? Quantas vezes a comunidade uruguaiana ajudou? E olha a maneira com que são tratados a comunidade uruguaiana quando vai procurar o hospital. É um mês, dois meses para fazer um exame. A minha tia tinha que fazer um tratamento oncológico, morreu por falta de atendimento, porque não tinha lugar, porque as pessoas de fora estavam sendo tratadas em Uruguaiana. Então, o que falta é a gestão mudar. A administração, gente nossa, gente que se preocupe com a cidade, com a saúde de nós, uruguaienses. O senhor, não lhe conheço. O senhor mora em Porto Alegre para nós. O senhor não é de Uruguaiana. Se o senhor sentir uma dor de barriga, ou o senhor tiver uma dor qualquer, o senhor corre lá para clínicas em Porto Alegre, o senhor tem um atendimento. Por que o senhor vai estar preocupado com nós aqui em Uruguaiana? Morreu pessoas no pronto-socorro anteontem. E qual é a explicação que dão? É números? O que vocês dizem para as famílias que perderam as pessoas por falta de atendimento, por falta de respeito e por negligência médica? Está na hora de mudar. Uruguaiana tem capacidade, pessoas capazes de administrar o nosso hospital. Tá? Ou então fazer uma reunião de todos juntos e administrar o hospital, não trazer pessoas de fora. O Grupo Pioneiro está errado quando paga pessoas para vir administrar o nosso hospital. O dinheiro que ele paga, o salário do administrador do hospital, para vir aqui e não tomar atitude nenhuma, não tentar mudar o quadro que está, invista no hospital que é mais bem investido. Tá? E obrigado e boa noite.
Rogério de Moraes, depois José Clemente e passamos a palavra para o administrador.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, convidados à nossa plenária aqui. A minha intervenção vai ser propositiva no sentido de que foi falada por uma senhora aqui, uma moça, que falou uma palavra que me parece chave nesse debate, que é a questão atitude. O que nós estamos debatendo aqui, por isso eu não quero entrar aqui e nem me manifestar no sentido crítico. Porque eu acho que com crítica nós não vamos resolver e nós precisamos, estamos nessa audiência pública aqui agora no sentido de buscar um encaminhamento. Eu começo dizendo que a proposição que eu quero deixar aqui é que se faça uma plenária técnica para nós discutir, e a atitude começa como a que teve para salvar a questão do cardiologia, embora não se discutiu a prioridade do cardiologia ou hospital. Então, nós temos que ter essa mesma atitude de chamar a comunidade para a rua para que nós possamos salvar a Santa Casa. E nós vamos salvar ela com proposição. E uma das propostas que o sindicato tem debatido é a proposta de que a Santa Casa encolha ao tamanho de Uruguaiana, como ela foi. Se ela tiver que se espichar para atender a Barra, Itaqui, Alegrete ou qualquer outra cidade aqui, ou que ela faça isso ao tempo certo. Mas que nesse momento, a sua essência, ela foi criada há cento e poucos anos em Uruguaiana, na verdade, para atender esta comunidade. E ela estar hoje, a Santa Casa, o que está por trás dessa questão toda, é necessário dizer. E quando a gente fala em gestão, Fernando, aqui, que é um administrador realmente com a competência, não está se rotulando a tua gestão, mas um modelo de gestão, porque mudaram o gestor, mas não mudaram o modelo de gestão. E tu estás conduzindo esse mesmo modelo, que é um modelo falido, que esse modelo que está colocado aí, esse modelo, ele está no sentido de atender interesses. E nós precisamos dizer aqui, vamos voltar no tempo, quando houve a intervenção na Santa Casa, que está se rotulando a intervenção, e a bem da verdade, eu quero fazer um esclarecimento aqui, e busquem a verdade do que eu vou dizer. A intervenção em 2012, quando foi feita, logo depois, foi fechado a UTI neonatal, o berçário, enfim, houve óbito de criança, que eu não quero nem entrar nessa seara agora aqui, porque o hospital estava numa situação degradante. Hoje, se há dívida, há uma modernização no hospital. Houve um investimento, houve um empreendimento. Você tem um instituto de cardiologia, você tem uma clínica renal, você tem um pronto-socorro novo. E, obviamente, gerou dívida. Agora, eu quero dizer que, na folha de pagamento, o Sindicato de Saúde Uruguaiana representa... O Sindicato de Saúde Uruguaiana representa 70% dos funcionários... Só para concluir, senhor presidente... 70% dos funcionários da Santa Casa. E nós consumimos na folha de pagamento menos de 30%. E menos de 30% dos funcionários da Santa Casa consomem 70% da folha. Então, tem um gargalo aí que tem que ser descoberto onde ele está. Que não é os funcionários que estão aqui há 3, 4 meses sem receber. Esta questão que eu estou colocando é no sentido de que em 2013, em junho de 2013, senhor presidente, o ex-prefeito Schneider entregou a gestão da Santa Casa e saiu da intervenção. Com uma folha de pagamento, e é essa a verdade que eu quero que seja restabelecida, não por mim, mas busquem os dados, para não ficar as coisas jogadas ao vento. Ele entregou a gestão da Santa Casa, eu fui contra, com R$790 mil a folha de pagamento. Em junho de 2013. E fez, entregou com a repactuação feita de R$2.800.000. Então, você tinha R$2.000.000 para fazer gestão e você tinha R$700.000 para pagar a folha, R$800.000 para pagar a folha. O que aconteceu? Meses depois, a folha estava em R$2.400.000 e esse foi o modelo implantado. Que o Schneider saiu na época da gestão porque ele disse e apontou que se implantasse aquele modelo, iria falir a Santa Casa, e foi o que aconteceu. Então nós precisamos, a bem da verdade, esclarecer essa questão e buscar essa verdade para não ficarem dizendo, porque eu só vejo uma solução. Esta atitude só está hoje no Poder Público Municipal. Querendo o senhor prefeito ou não, e eu não estou dizendo que ele tem que querer, não vai querer. Mas a atitude tem que ser hoje do prefeito. De fazer a intervenção, se não quer fazer a gestão, concessionar a Santa Casa. A título elogiavelmente o que fez com a UPA. A UPA foi, ela é municipal, mas ela foi concessionada. E funciona muito bem, obrigado, parabéns ao prefeito pela brilhante iniciativa. E a Santa Casa só vai funcionar se houver uma intervenção do município, retomar ela e concessionar nos mesmos moldes. Aí nós vamos ter realmente um hospital nosso de Uruguaiana e depois, quem sabe, pensar em referência. Essa referência está servindo para dar emprego e levar à falência do que tá, é o que está acontecendo aí. Nós chegamos a atender, senhor presidente, 42 municípios com o suor dos funcionários que estão aqui dentro, alguns deles, ó, trabalhando 3, 4 meses sem receber. E aí atendendo a... Por exemplo, doutor Fernando, aqui a traumatologia é referência uruguaiana, não é?
quebra um dedo lá em Itaquias, não bota nenhum esparadrapo, bota dentro da ambulância e largo aqui. Se quebrou todo lá, acontece isso. Se tiver que ficar um mês aqui, o que acontece? O SUS vai pagar 3 ou 4 dias de IHs e o resto dos dias a hotelaria, quem paga é os funcionários, que eles são o financiador que não recebem depois. Então, esta é a realidade. Eu estou dizendo os funcionários, mas na verdade é o hospital. É o hospital. Então, assim, ó, eu encerro, desculpa ter passado o tempo, senhor presidente, dizendo, nós estamos aqui enquanto sindicato para que a gente possa salvar a Santa Casa. Eu acredito que o cardiologia não é solução para a Uruguaiana, embora necessário seja em termos de vida. Ele é insustentável, já foi dito isso, e não vou nem entrar nessa questão, porque ela é muito mais técnica e eu não sou técnico nessa área. Mas ela é deficitária. E não adianta nós estar sustentando órgão que é deficitário e não funcionar. Então, nós temos que trabalhar junto. O sindicato está junto, Fernando, com você, sim, com a administração. E acho que tu estás dando essa abertura perifericamente ainda, mas ela está acontecendo. Tá? E eu te parabenizo. Tá? Eu acho que tu está fazendo essa abertura aí. Terminou. Nós precisamos, junto com a prefeitura, que tem realmente injetado dinheiro. E eu acho que essa injeção de dinheiro não está solucionando. O município tem que fazer a gestão, sim, lá dentro, junto o nosso secretário aqui. Ó.
Obrigado, tá? Doutor.
Muito obrigado.
José Clemente da Silva Correia.
Boa noite, senhoras e senhores vereadores, os demais que compõem a mesa, nosso plenário. É, obviamente que eu também sou vereador, estou licenciado para estar lá na Secretaria de Segurança, ajudando a administração e a nós da comunidade. No final eu tenho os dois encaminhamentos, que embora eu vou ser repetitivo, mas é o que eu iria externar como encaminhamento, o vereador Carlos Delgado. Mas do conjunto da audiência, para esclarecimento de algumas questões, é preciso lembrar algumas coisas também. Não lembrar de atribuir única e exclusivamente a responsabilidade. Quanto à Câmara de Vereadores, pessoal, eu presidi a Comissão de Segurança Pública, que é a mesma de Serviços Municipais e Saúde aqui da Câmara de Vereadores, no ano de 2016. E junto com a comissão... Não, 17. Junto com os colegas vereadores que compunham a comissão e aqueles que quiseram acompanhar o trabalho, por 20 dias ininterrupto, nós fizemos um trabalho da Comissão de Saúde lá na Santa Casa e na UPA, visitando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E eram as noites frias. E eu... Não, nunca me escondi para dizer, e vou dizer aqui algumas coisas. Nós temos relatórios disso no final, e aí, Caula, foi encaminhado sim, já ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal e a quem de direito aqui a Câmara de Vereadores encaminhou. Agora, se ninguém tomou providência, o Poder Legislativo, os vereadores, e eu sou um deles, tem limite no que fazem. E o trabalho da Santa Casa foi feito, isso aqui que está sendo feito aqui, já foi feito aqui. Onde nós conversamos aqui, e lá na noite, você viu o médico dormindo, que nós fomos lá e constatamos, está no relatório, e o descaso era este. Nós conversamos com a administração na época, e eu abro um parênteses aqui, viu, Fernando, desculpa de dizer, eu sou, a minha graduação superior é gestão pública, viu, por isso que eu vou me atrever a conversar um pouco aqui. Eu ouvi tu falar de gestão, então vou me atrever a falar. E quero dizer para vocês, da síntese disso, de que nós temos limite. O trabalho esse aqui que está sendo dito aqui, vereador Rogério, já foi feito pela Casa Legislativa em duas oportunidades. Nós varamos madrugadas lá, constatamos o péssimo atendimento na triagem, que a triagem não tinha para atender a demanda de pessoas que chegavam, não era suficiente. Os médicos não eram suficientes para atender o número de pessoas, até porque era inverno, e os vereadores estiveram em loco verificando isso. E nós vimos o quê? Na época, Fernando, uma gestão que naqueles dias tinha aumentado 12 diretorias, 12, e que o vereador, na comissão, requis aqui que apresentasse as contas e a prestação de contas da Santa Casa de Caridade, e temos até hoje aguardando aqui. Ninguém encaminhou nada aqui, e nós não podemos obrigar. Nós pedimos isso e pedimos ao Ministério Público Estadual e Federal. Eu não sei se alguém recebeu resposta aqui disso aí, pessoal. Né? que eu me lembre, não. Então, estes encaminhamentos foram feitos. E o silêncio não é da Câmara de Vereadores, não é da Prefeitura. Né? A gestão... Presidente, um minuto mais. A gestão, pessoal, ela é delicada. Essa questão da contratualização foi constatada lá naquele trabalho. O João acompanhou esse trabalho também aqui. A questão da contratualização, de fazer contratualizar tantos procedimentos, não executar, na época, se constatou que se gastava sobre o teto daquilo que era contratualizado e, na verdade, os procedimentos não eram todos aqueles. Então, era gestão, Fernando. Então, a gente viu, e isso está num relatório público, pessoal. Peçam aqui, quem quiser, peça aí. Ó. E a Câmara tem obrigação de fornecer para vocês. Tem que dar, e esse relatório está aqui na casa. Né? E lembrar rapidamente o seguinte. Ó. Em 2011, aquela CPI da saúde que teve aqui, que ficaram brabo comigo, eu fiz ela. Eu fui o presidente, eu propus, eu fiz. Tem dois condenados por desviar medicamento aqui do município e tem outro aí que tem que devolver 360 mil para os cofres públicos por desvio de medicamento. Ali tem a ponta do iceberg lá naquela época que o reflexo está dando hoje aqui. Estas questões que vieram acontecendo e diz que não vão, o Cortelino falou, não vai e mete o pé, Cortelino. Nós fomos na Santa Casa com a assessoria de imprensa que está ali gravando. Interrompemos uma reunião da CPI aqui, eu presidindo, convoquei os oficiais legislativos e a brigada militar, uma guarnição, fomos na Santa Casa com o contador que estava aqui, determinei que abrisse a porta lá da Santa Casa, onde tenha o controle, onde pagam, e lá eu mandei pegar um recibo de uma senhora que eu perguntei se tinha carteira assinada, se tinha contrato, que ninguém sabia, e na época mandavam pagar 10 mil reais para aquela pessoa. Ela não tinha carteira assinada e não tinha contrato e recebia 10 mil reais. E estas pessoas aí estão respondendo tudo ali. Então, nós aqui, a gente faz, pessoal, peguem cópia disso. E agora a questão do encaminhamento, para terminar, presidente. O vereador Rogério colocou uma coisa aqui e o Paulo Ricardo, duas questões que eu entendo também. É a questão, Fernando, sugestão, o senhor é o administrador, de que se faça aquilo que é viável. Nós não podemos ter uma enormidade de pessoas que dependem de remuneração da Santa Casa, tanto médicos quanto funcionários, e nós não ter recursos para pagar. Nós temos que fazer o que podemos fazer num primeiro momento, né, e buscar, sim, as forças políticas, todos nós que podemos ajudar, e buscar a longo prazo o que o Paulo disse. Fazer a federalização. Se vai dar ou não vai dar, nós temos que colocar na pauta. Tem uma universidade federal aí que pode ser aproveitada como parte dessa proposta. Então, eu falei algumas coisas, mas tem encaminhamento. Entendo que o enxugamento e o crescimento da receita se dá por aquilo que é exequível e que você pode fazer na dimensão que pode. E o outro encaminhamento é a longo prazo, se discutir com um novo governo que está vindo aí, que parece ter bastante vontade, de nós executar essa questão de fazer com que a Unipampa seja aproveitada e ver se existe a possibilidade de federalizar ou não. Então, está bem. Muito obrigado.
O secretário José Clemente. De imediato, eu passo a palavra para o administrador Fernando.
Eu só vou pedir a compreensão de vocês pela pressa na viagem, mas é uma agenda com o secretário de saúde amanhã, porque nós não estamos tendo repasse do Estado já há bastante tempo. Então, por isso da minha ida a Porto Alegre. A vereadora e a dona Maria, já foi? Lá. Dona Maria, são R$6 mil e mais R$2 mil de função gratificada o meu salário. Dá R$8 mil pela Santa Casa. Eu tenho um outro contato, um contrato com a Fundação Pioneiros por um projeto que eu faço para eles por fora, em que eles me remuneram nesse trabalho por eles por fora, que não é gasto da Santa Casa. Faço uma proposta. Se alguém localizar um profissional formado em administração hospitalar com experiência em gestão hospitalar, eu fui diretor do Hospital de Torres por mais de um ano, 15 anos de Mãe de Deus, 7 anos de Hospital Viamão. E estou fazendo a proposta, até ficando gravado aqui, né? Se alguém encontrar um administrador hospitalar formado em administração hospitalar com experiência na frente, na administração do hospital, que aceite vir para cá para receber menos do dobro que eu ganho, A Santa Casa tem toda a liberdade. Eu abro mão de todos os meus direitos para sair da Santa Casa. Eu sou do meio da gestão hospitalar e sei do que eu estou falando. E eu estou falando isso porque eu dei propostas para sair de Uruguaiana por valores muito maiores que esse. Não aceitei porque acredito, quero fazer parte de uma inversão. Poucos hospitais têm tanta possibilidade de reverter o seu quadro quanto a Santa Casa de Uruguaiana, e eu quero participar dessa reversão. E esses hospitais que me convidaram até hoje não conseguiram recolocar o seu quadro. Não porque esteja com um nível muito grande, porque não tem. Segundo o último estudo do Sindiospa de Porto Alegre, um dos grandes responsáveis pela situação em que estão os hospitais no Brasil é pela desqualificação de pessoas à frente de um hospital, que na maioria das vezes é o dono da padaria, na maioria das vezes é um... Pegar qualquer exemplo de profissional, é um farmacêutico que trabalhava, que assumiu. Na maioria das vezes é uma irmã que faz parte da congregação, que é dono do hospital, que está à frente do hospital. Dados do Sindiospa, a menor profissionalização que existe está à frente da administração dos hospitais. Sobre o precisar ir para Porto Alegre, eu estou morando em Uruguaiana. Numa das vezes em que a minha família veio para cá no final de semana, minha filha caiu numa brincadeira que estava comigo, abriu a cabeça e ela foi atendida na área amarela do hospital pelo SUS. Muito bem atendido, obrigado, e o médico não sabia quem eu era. Isso pessoalmente me fere, esse comentário. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um diálogo para conhecer um pouquinho mais do que eu estou vivendo em Uruguaiana e o que eu estou deixando de ver. Acho que a maioria de vocês estão perto da família de vocês, eu estou longe. Aqui eu estou fazendo um apelo pessoal, então, tá? Confesso para vocês, eu acho que eu esperava muito mais da população. Bah, legal, Fernando, tu está longe da tua família vindo aqui para ajudar o Uruguaiana do que esse tipo de atitude. Mas eu acho que os nossos índices de expectativas estão diferentes e eu, né, estou aqui para aceitar isso. Sobre ter um profissional na cidade, eu acho que essa resposta não compete a mim. Né? Tem as pessoas da população, informação, que poderão responder. Foi pedida por uma funcionária lá no hospital que eu não fizesse essa brincadeira, mas eu vou ter que fazer. Serão, não sorri, Duda, serão 8 horas de viagem até Porto Alegre. Eu prometo que eu vou estar reconsiderando essa sua opinião em relação a isso, e a passagem está na minha carteira, é só de ida. Então, se for o caso, não teria nenhum problema. Nós podemos terminar, e o monitoramento disso também é uma outra brincadeira provocante, né? O único que fala e não recebe aplauso que sou eu, então a gente já mais ou menos consegue entender o clima do como que está o serviço. Gente, eu posso terminar assim, ó, pelo que eu fui trazido para cá então, né? Quais são os projetos que a gente acredita que tira a Santa Casa do seu lugar? A Santa Casa não tem uma porta de entrada alternativa para quem tem convênio. Qualquer um de vocês, a minha filha, quando caiu na cabeça, nós sim temos convênio. Eu tenho IP, porque a minha esposa é policial militar e ela tem IP. Eu não preciso pagar. E eu poderia pagar a Santa Casa pelo atendimento da minha filha. E não foi. Ela foi atendida pelo SUS, porque eu tenho uma única porta de entrada. Qualquer um de vocês que tenha condição de pagar ou com uma carteirinha, eu rasgo o dinheiro de vocês, porque eu só tenho uma porta de entrada. E só posso ser atendido pelo SUS. Qual é o projeto? Ter uma outra porta de entrada que pessoas que tenham poder possam pagar por isso. E esse pagamento vai me gerar mais condições de fazer. Esse projeto já está nas mãos de quem pode fazer, que é a Fundação Pioneiros, e vai investir nisso aí. A terceirização, vereador, desculpa, vou me lembrando das respostas. Eu preciso entender o que é terceirização. Existe a terceirização de setores, o Hospital Mãe de Deus, e foi mídia nisso aí, terceirizou 350 funcionários que estavam, eu imagino que depois disso o Renato vai me matar, né? Mas o Mãe de Deus terceirizou toda a sua higienização e sua nutrição. Foram demitidos 350, não puderam ser readmitidos, por causa da nova lei trabalhista, tem que ficar 6 ou 18 meses sem trabalhar. Então, hoje, são 350 funcionários em Porto Alegre que não sabem para onde ir. Isso é uma terceirização, né, de um setor. O que existe é o que alguém falou aqui da UPA. Essa é uma outra versão. A Santa Casa de Uruguaiana é uma entidade privada. Então, não sei como que isso... Aturra, né, Rogério? A prefeitura teria que assumir, teria que intervir e dar para um outro ente. Acho que legalmente isso não pode. Porque se ela interviu é porque ela está dizendo que a gestão dela é mais adequada. Se ela repassa para um outro ente, não, ela tem que devolver para quem é. Então, isso eu não entendo. Mas daí não é terceirização, né? Ela assumir, traz toda uma outra empresa que assume. Existem. Tá, e encampar, existe isso, nós estamos em, eu particularmente tenho muitos contatos em relação a isso, né, acho que, lá vamos nós para a credibilidade, o que eu vou falar, mas acho que não seria benéfico para vocês, e o cenário está aqui nessa sala, tá, gente? O cenário está aqui nessa sala. Por que não seria benéfico? Esta reunião foi provocada por um intuito. A maioria das opiniões aqui é conflitante a esse intuito. Qual foi o motivo que provocou essa reunião aqui? Da cardio. Qual foi as maiores opiniões expressadas aqui? Que eu devo devolver a complexidade. Por favor, se decidam nessa reunião, ou eu mantenho a cardiologia, ou eu devolvo a complexidade. Agora imagina, se a população de Uruguaiana que está aqui vivendo isso, não consegue ter essa definição, vai chamar um de fora para decidir? Então eu tenho as minhas fortes reservas em relação a uma empresa que venha fazer terceirização. Voltando aos projetos, então, para encerrar, né? Senão vou perder meu ônibus, é às 10 horas o ônibus, e nem preparei a minha mala. PS de convênios para abrir, para ter uma alternativa, aumentar a oncologia de todos os setores do SUS. O único que nós temos certeza que é superavitário é a oncologia. Minha sugestão para vocês, uruguaienses, vamos tornar a Santa Casa de Uruguaiana uma referência em oncologia. Vou apanhar muito quando sair daqui. Não quer dizer que não devo atender os outros serviços. Mas ter uma grande, ser um grande centro, está tudo preparado. A Organização Mundial de Saúde diz que com a previsão de cada vez viverem mais, a doença que mais vai ser prevalente entre a população é a oncologia, e nós temos o serviço todo montado. Tem um projeto, já está na Fundação Pioneiros, de aumentarmos a oncologia para ser um serviço mais superavitário ainda. Médico hospitalista, falaram aí, vocês têm razão, hoje eu tenho uma deficiência no paciente que está lá dentro internado, eu precisaria ter um médico, funcionário, cuidando desse paciente, para que esse paciente receba alta mais rápido, não precise tomar medicação que não seja necessária, não esteja pedindo exames que sejam necessários. E um hospital ensino, é verdade, vocês têm um privilégio de ter uma faculdade de medicina na cidade. Hoje ela é prejudicial ao hospital. Hoje, muitos dos médicos deixam de atuar lá dentro para aumentar a sua carga horária lá na faculdade, infelizmente. Mas daqui a 2 anos, se estivermos aqui, daqui a 2 anos... A faculdade de medicina ela vai estar jogando no mercado profissionais que muitos deles vão querer ficar na cidade. Daqui a 2 anos, quando nós tivermos, daqui a 1 ano, hoje já existe profissionais vindo à Uruguaiana porque querem ser professor. E aí, para isso, a gente está aproveitando ali. Então, existe um cenário que a gente precisa, a cada semana, ter os médicos no plantão, a cada semana, ter a medicação na prateleira, a cada semana, os funcionários recebendo, para que a gente consiga, o ano que vem, no meio do ano que vem, daqui a 2 anos, ter uma instituição que foi, durante 20 anos, tratada de uma outra maneira. Eu estou disposto a ajudar vocês. Acho que eu sou competente para isso. Se acharem diferente, gente, não é uma imposição, é uma opção.
Obrigado, Fernando. Está dispensado para pegar o teu ônibus e tomara que dê tudo certo na reunião de amanhã junto ao secretário de saúde, que possa ser liberada as verbas para a nossa Santa Casa. Nós vamos voltar a conversar, essa reunião não se encerra hoje. Nós vamos montar uma comissão, como foi proposta, junto com o Sindicato de Saúde, CIMERS, junto à Santa Casa, esta casa e a Prefeitura, para nós darmos continuidade a esse trabalho. Passo a palavra aos colegas vereadores agora. Vereador Mano Gás.
Boa noite a todos, colegas vereadores, pessoa que compõe a mesa, o plenário presente. Quero parabenizar o Fernando pela excelente explanação nessa audiência de hoje e mostrar para você como é ser um vereador. Hoje tu está passando pela mesma situação que nós passamos por todo o dia. Muitas vezes tu idealiza um projeto, um propósito, um trabalho, onde o nosso, meu colega Clemente falou a respeito da Comissão de Serviços Municipais, onde a grande maioria desses vereadores esteve presente em todas essas visitas que foi feita através da comissão, onde foi exarado pareceres, onde foi falado abertamente nos meios de comunicação como foi feito esse trabalho. Muitas pessoas desconhecem o nosso trabalho. Por quê? Porque não acompanham. Muitas vezes vão atrás de redes sociais. Esse processo que o senhor está passando hoje aqui em Uruguaiana é o que a gente passa todos os dias como representante da Casa do Povo. E dizer o que é mais importante. Hoje Uruguaiana padece, pede migalha, pede esmola para o Estado e para a União. Por culpa nossa. Passamos por um processo eleitoral hoje, onde Uruguaiana poderia ter outra solução para a nossa cidade, tanto na saúde, tanto no desenvolvimento, tanto na segurança pública, e nós não tivemos. Por quê? Nós tivemos 31 mil eleitores uruguaienses que votaram em candidato que nunca colocaram os pés na nossa cidade, sendo que a gente teve 2 candidatos a deputado federal, Dr. Fernando Tarragó e vereador Carlos Delgado.
juntando os votos que saíram da nossa cidade, podia ter eleito um federal que tem 15 milhões de reais de emenda para mandar para Uruguaiana. E a gente não recebe emenda há quanto tempo? A gente vive pedindo esmola, migalhas, para deputados que nunca colocaram nossos pés na nossa cidade. Grande parcela do que Uruguaiana passa hoje é culpa do nosso. Culpa do nosso povo, que várias vezes não acredita no potencial da sua terra. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e falo o que eu acho que eu devo falar. Porque participo da vida pública há 1 ano e 10 meses, tenho feito um trabalho exemplar, ao meu modo de ver, com muita transparência e honestidade. Sem dever e sem pedir favor para ninguém. Lhe parabenizo pelo seu trabalho e obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Vereador Wilson Brits, a palavra é sua.
Senhor presidente dessa comissão, o senhor, o doutor Oscar Blanco, o Renato, o Valdir, o Fernando, nosso administrador, embora ele esteja saindo, leva pouca roupa e volta, cara. Tá bem? Vão lutar, vão trabalhar. Eu quero dizer a esta casa e quero dizer a todos os presentes e ouvintes que essa legislatura tem trabalhado tentando ajudar, sim, em todos os setores de saúde. Desde o início, quando chegou o Dr. Velo aqui nessa casa e fizemos uma reunião na sala da presidência, ao qual ele disse assim, ó, se não conseguirmos o empréstimo, eu estarei convidando o presidente e os senhores vereadores para atravessar a rua e entregar a chave ao senhor prefeito do hospital. Isso foi palavras do Dr. Velo aqui nessa casa, junto com o administrador, o Giovanni Cravo. E acho que estava todos os vereadores naquele momento. E desde ali, se continuou uma luta junto, está aí o Renato, sabe? Quantas vezes, Renato, tu viesse nessa casa? Quantas vezes o Dr. Oscar veio nessa casa, o Dr. Miller? Quantas vezes vieram nesta casa para tratarmos assuntos sobre a Santa Casa, de como chegarmos, de como trazermos verbas, de como trazermos subsídios, de como resolver o problema dos funcionários, dos médicos. Quantas vezes essa casa se envolveu? Tantos que a maioria dos que se envolvem estão aqui. Não que eu esteja, eu tenho mais obrigação de estar aqui, sim. Assim como os outros vereadores também têm obrigação de estar aqui. Nós temos hoje 2 deputados estaduais na nossa cidade, eleitos pelo povo daqui do Uruguaiana. Eleitos aqui, ó. Um é o Frederico, que está no mandato, e o outro é o vereador Eric Lins, que acabou de se eleger. E eu acho que ele deveria estar aqui, sim, para levar esse pleito, tanto da contratualização, como outros setores que fazem parte e que têm a resposta do Estado. Porque, às vezes, é fácil, de repente, as pessoas cobrarem. Eu não tenho problema nenhum, tem que mais que me cobrar, eu sou empregado da população. Tem que me cobrar, mas tem que cobrar também de quem realmente tem que prestar conta com o nosso município. Espero que o ano que vem tenha melhoras nesse sentido, porque Uruguaiana depositou votos, mas uma estrondosa votação no deputado Zuco, estadual, que eu acho que tem compromisso com essa casa, que tem compromisso com o hospital, tem compromisso com essa gente que elegeu ele. E que 5.000 votos, imagina, eu não vi um carro de som, nunca vi, cara. Impressionante essas coisas. Eu não sei que milagres os caras conseguem fazer. O Nix Lorenzão, 5.000 votos aqui dentro de Uruguaiana. Mas tem que ter um compromisso, sim, senhor. Qual é a emenda que o Nix Lorenzão trouxe para Santa Casa, trouxe para o hospital, trouxe para a prefeitura? Nenhum. Agora eu estava falando com o secretário Rosa, Valdir. Como é que as emendas podem chegar no hospital? Podem chegar via prefeitura. Hã? Podem chegar via prefeitura e a prefeitura repassar, como tem repassado alguma coisa para... A gente tem visto muito emenda do deputado Carlos Gomes, né? Então, o povo honrou ele com a votação de 4.000 e poucos votos, né? Poderia ter feito o dobro de quem nunca botou os pés na nossa cidade. Mas tudo bem, mas tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Se nós quisermos um hospital melhor, passa pela política, sim. E isso depende de nós nunca desistir. Desses vereadores que já tiveram várias vezes nas empreitadas da saúde, interessa o que as pessoas vêm aqui e dizem para nós. Nós temos é que estar e dar continuidade que um dia Uruguaiana, com certeza, vai sair vencedor nesse contexto. E a questão da prefeitura pegar a Santa Casa, como já foi, já encamparam a Santa Casa, já teve, E aí que vem os problemas. E aí tu coloca um CC para administrar. Aí tu coloca alguém que não é preparado, como esse cidadão, esse rapaz, corajoso, e eu acho que é um bom administrador, creio que com toda essa bagagem, eu creio que ele vai administrar corretamente essa casa. O buraco é muito grande, o Renato sabe, todos nós sabemos. Né? E aí, se a prefeitura pega e de repente chama um cabrito lá, eu vou ter que colocar lá, na meu CC. E aí o que eu vou fazer, meu Deus? E eu já vi isso acontecer aqui na Santa Casa. Porque apadrinhados entraram, e aí? E agora? E o buraco? Onde é que está? Como é que nós vamos tapar isso? Mas nós temos que buscar, né? A solução. Eu parabenizo a todos que têm o interesse, que estão aqui, que vieram, saíram de suas casas. Né? Nós temos obrigação. Nós, vereadores, temos obrigação de estar aqui. Agora, o povo quer estar aqui, os médicos, porque eles querem uma melhora para a nossa Santa Casa, para a nossa saúde do município.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Passo a palavra à vereadora Zuma Cinello, depois o doutor Fernando.
Meu boa noite ao presidente dessa casa, vereador Irani, aos proponentes dessa audiência pública, ao executivo, aos médicos, os representantes da nossa comunidade que se fizeram presentes. Não poderia deixar de manifestar a respeito da Santa Casa, que é o coração da nossa cidade, e dizer para algumas pessoas que pronunciaram dizendo que os vereadores dessa casa não estão junto nessa causa, estamos sim. O vereador Clemente pronunciou que em 2017 fizemos várias e várias visitas na Santa Casa, em noites frias, procurando ver os plantões. A fiscalização foi feita e é feita. Inclusive, várias vezes eu tenho ido, neste ano de 2018, na UPA, e o atendimento está sendo muito bom. Dizer também que nós sabemos que a Santa Casa, a folha de pagamento é de 5 milhões e meio, para quem não sabe. Os funcionários e médicos é de 2 milhões e meio o valor. E o resto fica para o atendimento e o suplemento que precisa. Quanto às emendas, o deputado Carlos Gomes mandou emenda de R$500 mil. Por estar irregular, a Santa Casa não conseguiu receber. Nós temos, sim, pessoas comprometidas, deputados que não são de Uruguaiana, desculpe pela voz, eu estou com um problema de saúde, de voz, na garganta, e não consigo me expressar como gostaria nesse momento, sendo audiência pública. Mas estou passando o meu recado, como hoje, representante do povo, representante de Uruguaiana, das pessoas. Quero cumprimentar a Beth Vieira, que está aqui, aos funcionários que colocaram suas caras na rua e foram bater panela assim. E nós, vereadores, estávamos lá. Tanto que os proponentes dessa audiência pública, vereador Carlos Delgado e vereadora Josefina, e nós, vereadores, juntamente, estamos aqui propondo essa audiência pública, junto com todos os vereadores. Né? Alguns faltaram, lógico, não vieram, mas estamos todos juntos, sim, pessoal. E deixar aqui o nosso recado, para termos uma solução, nós temos que ter soluções, sim. Eu tenho aqui uma anotação que, junto à Caixa Federal, está sendo encaminhado um aporte financeiro pelo Fernando Siqueira. É que ele se retirou, eu gostaria de passar para ele, fazer essa pergunta, se isso é real, porque já tivemos um aporte de 44 milhões em 2017. Mais aportes agora? Então, eu acho que esse não é o caminho. Não é o caminho de termos mais dívidas.
Obrigado, vereadora Azul.
Muito obrigada.
Doutor Fernando.
Boa noite a todos os presentes. Eu tinha uma esperança de que essa noite se apresentasse alguma perspectiva para a nossa Santa Casa. Mas parece que as coisas estão piores do que se pensava. Há 7 meses antes do Fernando Siqueira vir ser o administrador da Santa Casa, esteve nessa casa o Giovanni Cravo, e naquela ocasião ele expôs que o déficit da Santa Casa era 600 mil. Hoje, nós, 7 meses depois, com a chegada do Fernando Siqueira, né, que veio para organizar um pouco mais a administração, o déficit foi colocado como 1.200.000. Quer dizer, as coisas pioraram para o dobro. E as perspectivas que a gente tem não saíram. O que ele falou aqui é que as coisas continuam da mesma maneira. As possibilidades de melhora que se colocou, a segunda porta, a melhoria da oncologia, não sei qual foi a terceira colocação que ele fez, né? Mas eu, sinceramente, que estou dentro da Santa Casa, nesses 7 meses que está a gestão nova, eu não vi nada acontecer. Nada, senhor. Não aconteceu absolutamente nada. E essa é que é a minha grande preocupação. Quando a gente pediu a audiência, né, para a crise da Santa Casa, que até inicialmente seria o problema do fechamento da cardiologia, mas eu digo, o problema do fechamento da cardiologia é a crise da Santa Casa. Isso que está acontecendo. Nós, médicos, tivemos... junto à prefeitura e essas verbas que estão sendo repassadas para que os médicos, né, deem o atendimento até dezembro, é setembro, outubro, novembro e dezembro, nós entramos num acordo de que manteríamos o serviço e estamos mantendo o serviço de atendimento da Santa Casa até dezembro. E a nossa perspectiva qual é? De que depois terminou dezembro, o que vai acontecer? Eu não fiquei sabendo hoje o que vai acontecer depois. A prefeitura deu uma segurança para os médicos trabalharem até dezembro, e essa segurança, vamos dizer, que os médicos colocaram para que a população tenha atendimento, não interrompa o atendimento até dezembro. Depois de dezembro, seria o empréstimo da Caixa. Esse empréstimo da Caixa, vereadora Zuma, é o seguinte, quando foi feito o empréstimo dos 44 milhões, foi feito o empréstimo normal da Caixa, né? O empréstimo com juro, como se eu fosse lá pedir um empréstimo da Caixa, e o juro normal, eles me deram um empréstimo, e isso foi o que foi feito para a Santa Casa. Para que a Santa Casa pudesse cobrir todas as dívidas que ela tinha com as obrigações sociais, que pagou nesses 44 milhões do empréstimo, deve ter sido uns 60% ou 70% para pagar essa dívida e deixar, então, a Santa Casa em condições de fazer um novo empréstimo, que seria, primeiro, um hospital Caixa Hospital, né, o Hospital Caixa, que era um programa federal que hoje já não existe mais e que passou para... o BNDE, que, vamos dizer assim, seria o banco que faria a intermediação com a Caixa para ter esse empréstimo financiado a um fundo perdido e que aí valeria a pena para a Santa Casa, né? E isso parece que não está acontecendo. Isso é que daria cobertura após dezembro, mas até agora parece que não está acontecendo e que dificilmente vai acontecer. Então, a nossa preocupação é o que vai acontecer depois de dezembro. Nós estamos dando a cobertura. O pessoal da cardiologia não quis participar dessa cobertura, né, que nós estamos dando. Eles não aceitaram o pagamento da prefeitura, eles não estão recebendo dessa verba que a prefeitura colocou, porque eles queriam que a dívida de meses atrás fosse coberta. E então eles se demitiram. E daí o fechamento da cardiologia. Então o tratamento tem que ser feito com os médicos da cardiologia. Também a Santa Casa não colocou hoje, né, de que ela está tendo uma tratativa com esses médicos da cardiologia. Não foi feito isso, né? E de perspectiva, vamos dizer, de o que vai se fazer, só foi isso de abrir a segunda porta, que isso, sinceramente, há um ano e meio atrás, eu estive já ainda quando era o Giovanni Cravo, na mesa diretora, dizendo que essa era uma solução e que tinha lugar na Santa Casa para fazer isso de um dia para o outro. porque é só abrir um novo guichê de recepção e qualquer sala, nós médicos, atenderíamos essas pessoas. O que é que precisa de uma sala? Uma maca, um birô e uma cadeira. Isso é que nós precisamos para atender o nosso paciente de convênio em particular, que não pode ser atendido no pronto-socorro, né, que é convênio com o SUS e que recebe da prefeitura o repasse e que faz com que nesse contrato não possa se atender lá do SUS. Então, é ser atendido em outro lugar. Ali nós tivemos agora uma sala, se fez uma sala, né, para a Unimed, se fez uma sala nova para o corpo clínico, nada contra, mas ali naquele local poderia ter sido feito com o balcão de recepção da própria Santa Casa, do próprio atendimento de recepção da Santa Casa, e essas duas salas ficam contínuas ali, né, e que poderiam ter sido feitas para consultórios, onde a gente podia atender, começar a atender uma segunda porta. E isso não foi feito há um ano e meio. Há um ano e meio que não foi feito. Então, a gente não acredita que isso vai mudar, que isso vai resolver. E era isso que eu queria saber nessa noite. E eu fiquei, sinceramente, decepcionado, porque eu não vi acontecer isso nessa noite aqui. As coisas vão continuar com um déficit de 1.200.000 no mês que vem, no outro, e que a gente não sabe onde é que vai parar. Vão apelar para ti, Valdir. Não sei o que que tu vais fazer também, tá? Muito obrigado.
Obrigado. Último inscrito aqui, então, João Miranda, depois passa as considerações finais para o sindicato. E se o presidente quiser, as considerações finais dos vereadores também. Obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao pessoal presente aí. Desculpe estar prolongando o tempo de vocês aqui, mas me achei necessário na situação de administração. Sou ex-funcionário da Santa Casa, sou leigo em administração, não entendo de administração, mas entendo de pequenos números, poucas coisas. Agora há pouco eu fiz com mais dois amigos, a gente fez um SOS retrô para alguns funcionários da Santa Casa, pessoal da higienização, pessoal da Copa, essa coisa toda. A primeira coisa que me decepcionou foi o não apoio da administração da Santa Casa para esses funcionários. Pedi para colocar banner lá na frente, não foi deixado. Pedi para colocar os panfletos, deixar nos setores, também não deixaram. A situação era que iriam fazer uma reunião para depois nos retornar, e aí aconteceu o evento, que até então foi muito fraco. Mas, graças a Deus, resgatamos alguma coisa, arrecadamos um tanto de R$2.000 e pouco. E agradeço também aqui aos vereadores que contribuíram bastante com R$1.200, Mano Gás também, a gurizada toda aí, de todo o coração, os funcionários que a partir de amanhã já vão estar recebendo cesta básica e Vale Gás. A situação é assim, ó, eu acho que a primeira coisa antes da administração da Santa Casa querer tratar de administrar com milhões, eu acho que ela tem que aprender a administrar com mils. Porque aqui nós temos uma lei na casa do troco solidário, que agora há pouco veio do Baclise, R$37.000 para o Hospital Santa Casa, que foi levado, que não pode ser usado para os funcionários devido à lei, porque é usado somente para reformas do hospital. Não adianta vocês reformarem um hospital, uma frente, um setor, sendo que o povo de vocês está passando fome. Vocês não vão ter um hospital bonito e jeitoso, sendo que vocês não têm pessoas competentes para atender. E a situação que eu peço agora aos vereadores, que se faça uma emenda do troco solidário da cidade e que se reverta para esses funcionários, que poucos recebem na Santa Casa, que se reverta direto para eles em cesta básica, em Vale Gás, porque a primeira preocupação de alguém que quer administrar uma empresa ou qualquer um outro lugar, que primeiro se preocupe com o seu povo de dentro, para depois tratar os de fora. Primeiro nós temos que limpar a casa, para depois receber visita. E não é o que está acontecendo com a Santa Casa. Entende? Eu acho que temos que priorizar os funcionários de baixa renda, sim. Técnicos, pessoal da higienização, da lavanderia, que são os maiores braços fortes que nós temos na Santa Casa. Mas é difícil também. A comunidade não tem porque está sustentando os funcionários da Santa Casa, sendo que os funcionários trabalham pelo salário, trabalham pelo dia a dia, e mesmo assim muitos passam fome lá dentro, que eu sei, eu tenho relatos. Entende? Eu acho que tem que ser por aí, pessoal. Primeiro vamos cuidar dos nossos funcionários, depois a gente cuida dos de fora. Desculpa o tempo.
Capaz. Tá? Obrigado, João. Parabéns pela iniciativa. Cumprimento pela iniciativa, também cumprimento a Ascamu aqui da Câmara que fez esse trabalho de buscar esse dinheiro, essa colaboração de todo o pessoal da casa para poder colaborar com todos vocês. Então, considerações finais, Renato?
Bem, eu gostaria, pena que ele teve que sair em função de viagem, mas acho que é importante um esclarecimento, senhores vereadores e assistência, no que se diz respeito a que a Santa Casa teve 6 meses acéfala. Isso não é uma afirmativa verdadeira, muito pelo contrário. Nós lutamos muito para que não se fechasse a cardiologia e se mantivesse em Uruguaiana o Dr. Diego. A vereadora Josefina, inclusive, é testemunha disso, porque foi, né, também responsável por uma audiência pública que aqui aconteceu para discutirmos isso. E a gente conseguiu retomar a cardiologia para o hospital, porque se dependesse do governo que estava na época, queria que fechasse, o Dr. Fábio fosse às favas. Nós impedimos isso. Com muita luta, com muita reunião, com muito diálogo, através do conselho e aqui da audiência pública e também dos vereadores. Então, não foi a CEFLA. Mas, nestes 6 meses, o Ministério Público, juntamente com o Dr. Maurício, presidente da OAB, mensalmente tinham que entrar na Justiça e bloquear e fazer o sequestro dos valores que o município não pagava. O governo que estava naquele momento não pagava a Santa Casa. Sempre existia uma dívida de 500 mil, 700 mil, 800 mil. Como é que se solucionou isso? Através do Ministério Público, com o Dr. Pablo, e foi nomeado como interventor, na época, o administrador Giovanni Cravo. Ele apresentava as contas, o Dr. Maurício peticionava, e o promotor entrava na justiça e bloqueava, sequestrava os valores. E assim a Santa Casa andou nesses 6 meses. Então, ela nunca teve a CEFA. Era assim que ela funcionou nesses 6 meses. Depois, ela voltou à sua normalidade. Por quê? A partir do momento em que assumiu o prefeito Rony, ele cumpriu aquilo que ele disse na campanha. Renato, a Santa Casa não vai ter problema comigo. Eu vou assumir e vou pagar em dia. E é o que ele tem feito até hoje. Tanto que agora conseguimos, inclusive, não só retomar aquele valor que era o sonho de consumo da Thaís de diminuir da Santa Casa, conseguimos agora um aumento de 180 mil para 288 mil para o pronto-socorro. Então, isso é uma consideração que vai trazer um aspecto positivo para o hospital no que se diz respeito ao pronto-socorro. Eu tenho defendido, e não coloquei aqui na minha proposta, mas quero dizer agora, eu acho que nós, com um profissional da capacidade técnica e do conhecimento e auditoria, como o Dr. Oscar Blanco, que eu carinhosamente nós todos chamamos de Nico, ele tem todas as condições de ajudar neste processo. Eu conversava aqui com ele anteriormente, porque ele é um auditor. Ele é um auditor que cuida lá do hospital, mas também cuida do município. Então, ele tem as condições técnicas para colaborar e para atuar nesta proposta que nós fizemos da comissão para melhorar, porque ele conhece os números. Ele conhece os números melhor do que nós. Ele pode ajudar muito nessa recuperação, e a nossa proposta vem nesse sentido. Nós queremos envolver o legislativo nisso, porque o legislativo tem as suas atribuições, as suas competências, pode nos ajudar nessa recuperação. E para colocar aquilo que a gente tem cobrado muito da administração, transparência. Transparência, que isso é importante. Vamos conhecer os números. O que eu disse aqui, eu tenho os relatórios. A Santa Casa tem 7 fontes de entrada financeira, né? Que são prefeitura, o SUS, FUSEX, IP, pacote, particulares e Unimed. Então, são 7 fontes de receita que tu tem. Eu conheço as do SUS, porque como eu sou presidente do conselho, eu sou cadastrado no estado. Eu entro ali no sistema e eu olho todos os dias. Agora, Tu não consegue saber da Santa Casa o que, que entra do IP, o que, que entra da Unimed, eu sei, porque o doutor Lorival já me disse. A Unimed paga para o hospital uma média de 170, 180 mil por mês. O município tem repassado uma média de 320, agora vai aumentar. Vai chegar quase a 400 mil reais. Então vai haver um acréscimo de entrada de dinheiro. E afora isso, tem os outros convênios. Tem o FUSEX, né? Tem o IP, que também é do Estado. Então, mas a gente não conhece esses números. Eles não mostram para nós esses números. Exatamente essa é a minha proposta, para que a gente possa conhecer esses números. Isso é transparência. Isso é gestão. Né? Gestão que fala contigo só com nota oficial é precária. É porque não quer dar satisfação. E aí eu posso suspeitar que esse dinheiro está saindo para outras fontes que não aquelas reais para manter o hospital aberto. Quero também aqui deixar para os senhores que nós protocolamos ofícios na Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, tá? Porque nós queremos que se esclareça este roubo muito estranho dos HDs da Santa Casa. Não houve arrombamento de porta, quem entrou lá conhece o sistema, porque desligou as câmeras, desligou os computadores, desmanchou os computadores para tirar os HD. Então, esse roubo está muito estranho. E mais estranho ainda ele fica quando esse roubo acontece, quando o Ministério Público notifica o hospital que está com a intenção de colocar lá um programa anticorrupção. Aí, dias depois, dá o roubo. Então, está muito estranho. Então, nós do sindicato, eu chamei a nossa diretoria e nós tomamos atitude. Entramos com o ofício e pedimos para que essas instituições entrassem no caso, porque isso está muito estranho. Isso está muito estranho. Isso tem que ser esclarecido. Então, eu espero que a Polícia Federal, a Polícia Civil, Ministério Público Federal, Estadual, né, façam o seu trabalho investigativo. Né? Nós sabemos, inclusive, que a Polícia Federal tem ferramentas muito adequadas e conseguem buscar estas informações para que a gente tenha o esclarecimento, porque se apagou todos os arquivos do hospital. Hoje não tem nem como se rodar a folha de pagamento, porque todos os números simplesmente desapareceram. Né? Então, tu não consegue nem rodar a folha de pagamento. Né? Sem ter agora, claro, vão ter que comprar novamente HDs, instalar, fazer toda a reprogramação. Mas o arquivo histórico do hospital, né? Então, agora está sendo feito impresso, está sendo feito à mão, quer dizer, se voltou à era da pedra, porque a modernidade, e um roubo muito estranho, onde ninguém viu, não tem porta arrombada, não tem nada, mas os HD, se for. Então, nós tomamos essa atitude porque entendemos que isso é necessário para que se faça. E dizer aqui que nós, enquanto conselho, enquanto Sim Saúde, estamos ajudando sim. Tanto que esta negociação toda, que liberou 1 milhão do município para a Santa Casa, o primeiro 1 milhão, foi de uma reunião que eu fui em Porto Alegre com o secretário Francisco Paz. E lá nós montamos, porque o secretário disse, olha, a gente até pode liberar o dinheiro, mas se eu liberar, eu vou ter problema com o Tribunal de Contas. Agora, se o município aceitar o pagamento daquilo que é dívida e repassar, a possibilidade de fazer, e assim se fez. Então, o Sim de Saúde tem ajudado, sim. Nós temos ajudado muito, e dentro das possibilidades, também dentro do Conselho Municipal. Tanto que aprovamos agora mais 1 milhão, em duas parcelas de 500, novembro e dezembro, e depois, em janeiro, vamos voltar a discutir de novo, mais 1 milhão para o hospital do município, para ajudar a questão da Santa Casa. Mas a questão de gestão, eu considero que é primordial para que a gente retome isso. Obrigado.
Obrigado, Renato. Bem como tu colocaste, todas as entidades são parceiras e são importantes nessa construção. Eu acho que somente com a união de todos nós podemos chegar num resultado que nós queremos.
Delgado,
doutor Oscar Blanco, do Sindicato.
Eu gostaria de ouvir, só um pouquinho, Madalena. Gostaria de ouvir a palavra do Friso. porque eu sei que ele tem bastante conhecimento para trazer para nós aqui da Santa Casa. Ele faz parte da, da mesa diretora da Santa Casa. Podemos te ouvir? Vamos lá, então.
Então tá, boa noite. Boa noite a todos que ainda permanecem aqui. Boa noite aos componentes da mesa, os demais vereadores. E é difícil para nós, enquanto estamos apoiando, né, a mesa provedora antiga, hoje o Conselho Deliberativo, para a gente expor razões, porque é difícil ter uma cidade como a Santa Casa na situação que está. Doutor Oscar, Renato, todos vocês sabem, parece que é um poço sem fundo, parece que não há dinheiro que chegue, mas também, né, tem toda essa questão dos custos, que eu não sou especialista nisso. Eu apoio, eu acompanho e vejo o esforço de todo mundo, os projetos que são apresentados, que muitas vezes, como falava o doutor Fernando, aquele processo do empréstimo que agora, né, provavelmente se calou, que era para ser o novo Caixa Hospitais e que provavelmente no novo governo não vai sair mesmo. Então é mais um problema para a Santa Casa. É verba que vem parcelada, é verba que vem atrasada. Né? O Renato fala também nos outros convênios. Há o FUSEX que passa meses sem repassar para o hospital. Há outros convênios que também não são assim tão pontuais como deveriam ser. E tu sabe que quando tu deve 100 hoje, amanhã esse 100 já é 120, depois de amanhã é 130, e assim vai crescendo a bola e está nessa situação que está hoje. Perder referências é perder receita também, nós sabemos disso. Tu perde uma cardiologia, tu perde valores. Tu perde outras referências, tu perde valores. Eu vejo que se lutou, né, e não foi só nessa gestão, foi em outras gestões do município também, que se lutou a trazer o hospital ao patamar que ele está, com as referências, e hoje perder é um desastre. Nós, eu, nosso sindicato, que é o Sindicato Mercosul, faz o transporte de pacientes hoje para uma grande parte do município e da Santa Casa. E nós sabemos o que é sair com um paciente daqui a Porto Alegre, às vezes um paciente em condições precárias, porque aqui não pode ser atendido e quem sabe vai chegar a Porto Alegre. Quem sabe um paciente infartado vai chegar. Nós temos como referência, me corrija o doutor se eu estou errado, referência cardiologia e Juí, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria. E isso não está a 100 quilômetros de Uruguaiana. Está longe. E não vai ser fácil salvar. Se hoje é difícil salvar vidas aqui com a cardiologia, será muito mais difícil sem a cardiologia. E assim outras referências. Eu acho que tem